Olha que transição foda agora. Que isso?
Nossa,
olha só.
Mestre, mestre.
Opa. Muito bom.
Pega aí que o vídeo tá aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ATR. Presencial, como foi prometido. Sequencial também,
aí,
como
não,
foi prometido.
Verdade,
não, salva de palmas.
Palmas, palmas, palmas.
Tamo mais uma vez aqui.
Perfeito, perfeito.
O quê? Quarta semana?
Acho que é a quarta semana.
Ah, assim, começamos verdade, na primeira né? semana de janeiro, não foi?
Foi na primeira semana.
Semana que vem pode skipar, então.
Não.
É verdade, agora
já bateu a meta, né?
Um
tá
mês
bom.
De programa, três de descanso. É isso.
Foi cansativo, tá, gente? Ó.
Mas é, está começando o episódio de número 249? 249. E é isso. Hoje a gente vai falar de todas as ligas do mundo.
E do Brasil.
E do Brasil.
Perfeito.
Tem mais de uma liga no Brasil, caramba?
Tem.
Ai, que
Academy.
Ah,
mas antes, demais. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro cara que é dono da casa. Boa noite,
você
bem-vindo.
Obrigado, Dudu. Agradeço as boas-vindas aí, da boa noite também aos companheiros, todo mundo tá acompanhando. Sejam bem-vindos aqui à minha sala, gente. Hoje é aqui mesmo.
Boa noite, rapaziada. Nosso ATR itinerante aqui, agora aparecendo na sala de senhor Gustavo. É uma honra estar aqui. Na presença de todos para um ATR presencial, coisa rara, é isso. Só faltou o Cerezinha, mas que a gente traz ele aqui futuramente, com certeza.
Em breve. Não, tá tudo bem, ela tá só...
Ela tá,
ela tá
ai,
só...
Ai,
ah,
ai,
ah, o pezinho.
Ai, o pé no
segura.
Carro.
Segura.
Ai.
Ok.
Aê,
salvou a gente.
É que vocês estão... Tem que ter a câmera do cachorro.
É. Ela,
ela gosta de entrar numas tocas, aí ela viu aquele negócio aberto. Ela foi lá se divertir.
Vamos botar uma dog cam na próxima.
Dog cam.
Boa noite, galera. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sem querer, a gente ficou na ordem. Não sei se vocês perceberam. Não, sei, não sei se foi
não
de
foi.
Propósito.
Não
enfim,
foi.
É um prazer estar aqui. Não tanto prazeroso assim pra mim, especialmente, né? Por conta das ligas aí que a gente vai falar. Mas vamos que vamos. O CBLOL começou bem. Isso que importa.
Alguns recados rápidos antes do programa começar. Esse programa estará disponível no YouTube assim que ele terminar. Talvez um pouquinho mais tarde, porque eu tenho que ir pra casa fazer isso. Mas youtube.com/roundtherift. Falta muito pouco pra gente conseguir 100 mil inscritos. Apenas 91 mil. Então, assim, ajuda
lá,
a gente. Se inscrevam. Uhum. Falta muito pouco. Imagina a gente com a plaquinha pra compor o cenário. Seria legal.
Ah, inclusive, já tem umas coisas ali no cenário, ó.
Tem umas coisas
muito
maneiras
bonita,
aqui.
Muito bonita, a casa ajudou a gente.
Olha, o negócio muda aqui, cara. Que da hora.
É, enfim, então, tá esquadra aqui alguém do Patrick.
Deixa eu continuar.
Salve, Patrick.
Salve, Patrick. Redes sociais, que eu não consegui logar hoje, mas a gente tem. O Instagram, Around the Rift, e o Twitter, que é o X agora, né? Twitter, é o @ATRHub. O Twitter eu recuperei, eu só esqueci de logar no celular, porque só depois que eu tava no carro eu lembrei que eu não ia estar em casa.
Muito bom.
Mas o Instagram, probleminhas técnicos, mas eu postei lá um bastidorzinho no meu, que agora eu sou o cara do bastidor, é isso. E... Qual o retro... Ah, anuncia aqui, ó. Seja um patrocinador. A gente tá fazendo, agora falando sério, a gente resolveu criar esses programas presenciais, porque a gente viu que aquele programa do estúdio foi muito legal, vocês gostaram bastante, todos os feedbacks foram muito positivos, mas infelizmente, a gente tem um patrocinador que é a firstchoicegames.com.br. Entra lá pra você comprar suas cartas Pokémon, produto selado. E tem o cupom Dudu 5 para você ter 5% de desconto. Isso ajuda a gente, eles apoiam bastante o canal, mas não é o suficiente ainda para que a gente possa arcar com todos os gastos que teríamos de ter aqui em estúdio. Inclusive, o pessoal lá do estúdio, qual que é o nome do estúdio mesmo?
MVP.
O estúdio MVP, o pessoal, muito gente boa, fizeram um preço super promocional pra gente, mas mesmo assim, a gente não tem condição. Então, meu, qualquer marca que nos ajudar a bancar esse início de projeto, com certeza a gente vai tratar com o maior carinho e vamos levar pra onde a gente conseguir chegar. Então, se você quiser uma marca, você tem alguma relação, alguma empresa, vem falar com a gente, procura a gente, tem o meu e-mail de contato no Twitter, de todo mundo aqui tem um e-mail de contato nas redes sociais, só mandar uma mensagem que a gente conversa.
E a gente anuncia um lugar mais bonitinho do que no tablet.
Vai ser bem mais profissional do que isso, mas enfim.
Tá até escondendo o...
A mesa
de som aí, ó.
Ficou perfeito. Eu adorei. É um mecanismo.
Muito em breve...
Você não tá vendo o retorno, né, Dudu?
Não tô.
Tá.
Muito em breve também a gente vai ver aí de fazer um negócio do LivePix pra quem quiser ajudar, mandar uma mensagem. A gente ainda vai planejar isso direitinho, mas tudo que chegar por lá a gente vai estar investindo nisso. Independente disso, a gente ainda vai fazer um esforço para nos episódios especiais a gente estar lá no estúdio da MVP para fazer que nem a gente fez aquele do ano passado, do especial da Loud no Mundial. Então, assim, vamos juntos. Muito obrigado para quem aí sempre acompanhou a TR. Vocês estão vendo que esse ano a gente está levando bem a sério. E é isso, vamos falar das ligas então.
Uhum. Já começaram a me macetar ali no chat, né?
A
já
fogueta
falaram
um
monte
tá aí,
de
né?
Sim. Logo ela, né? Que ama.
A fogueta
né?
que me fez
que
essa. Essa aqui do Dudu.
A minha também, do Caps, a galera não viu, né? Eu tenho uma pulseirinha
do Caps.
Cara, desde o dia que me entregaram, eu não tirei a branca escrita do CBLOL.
Deixa eu
mostrar pra
vocês.
Tá amarela. Mostra as minhas aí também, Tabs, por favor.
Caps. A fogueta que fez.
Essas pulseirinhas é só ir no estúdio,
Dudu,
rapaziada.
Eu fui no estúdio
e
não ganhei.
Dudu.
Também não ganhei, não.
Ah, então que coisa. Essa roxinha aqui escrita Dudu.
Também. Acabou que eu fui no estúdio, mas eu não ganhei.
Eu também não ganhei, mas aqui a fogueta CBLOL. Gosta mais dele do que da gente.
É,
né?
Tem seus favoritos.
E
né?
Eu tenho então, uma também, normal. Que a SK fez pra mim, que é Pay na torre.
Inclusive, a SKA que tá no chat, a torcedora da Red, que vai lá no estúdio, leva a filhinha dela.
Muito
gente
obrigada,
fina pra caramba. Ela apresentou
claro
no vídeo dos bastidores, sabe o Cizzy, quando ele mostra uma pulseirinha dessa?
Sim, sim.
Foi a SKA que deu pra ele.
Ah, que legal, que legal.
SKA, você é muito bacana.
E
muito
ó,
obrigada.
Mas a gente, nem tudo é bom nessa vida, vamos falar de LCS.
Putz.
Pô, antes de começar... Queria só pedir pra galera compartilhar essa live.
Boa,
porque
ajuda.
Manda pros amigos essa VARS aí pra chegar mais gente. Vale a pena, vai.
Verdade, a gente fez um baita esforço pra isso aqui acontecer.
Sim.
E ó, LCS, você consegue marcar o timestamp aí depois? Senão o vídeo não vai ter timestamp. Não vai ter timestamp hoje, galera. Desculpa, tem os fiscal do timestamp aí hoje, não vai rolar.
Alguém no comentário faz pra gente. Obrigado, gente. Valeu.
É, sempre tem o comentarista do timestamp. Muito obrigado.
Isso.
Pra você que vai fazer, já agradeço de antemão. A LCS voltou com uma novidade que eu acho muito legal. Eu confesso que eu tô ansioso pra chegar no CBLOL, que é live patch.
Uhum.
Jogar no live patch, não ter de quem você copiar.
Eu acho legal.
Muito hype.
Mas olha, só também esclarecendo, essa semana eles estão no live patch. Mudou o patch.
Já vai mudar de novo.
Já muda de novo, mas não tem Smolder, tá? No campeão ainda segue as mesmas regras de sempre.
É porque ele ainda não saiu também, né, no live.
Sim, mas poderia ter num servidor de torneio, por exemplo.
Justo.
Mas ainda segue as regras competitivas normais, campeão.
De tempo
global.
Sim, sim, sim.
Tem que lançar globalmente o campeão.
Uhum. Sim, porque tem o tempo, acho que são 2 semanas, 3 semanas, não lembro exatamente.
É, 3 semanas.
Acho que são 3 semanas.
Vai demorar pro Smolder aparecer ainda. E nem vai aparecer também, né? Porque atirador não gosta de trocar, de aprender campeão novo.
O bom é que aí todas as regiões podem assistir LCS e copiar depois. Ou ver o que não fazer, né?
É verdade.
A LEC também tá no live, não tá?
Não, a LEC ainda não.
É a LCS.
Isso.
E aí de novidades da primeira semana da LCS, né, eles voltaram pro fim de semana, então a LCS voltou a acontecer no sábado e no domingo.
Uhum.
E live patch e... Pra essa primeira semana não muda tudo, porque todas começaram no 14.1.
Não tem TSM mais.
Não tem TSM.
É, são 8 times.
É uma liga
agora.
De 8 times. Tem a Shopify Rebellion, que pra quem acompanha o Valorant é uma organização que já é presente dentro do Valorant.
Sim.
E agora tá também...
Até no... É, inclusivo, né? No Valorant.
Sim, verdade.
Bizarro não ter TSM, não ter EG e ter a Shopify Rebellion, que teoricamente é uma equipe nova no cenário de LoL.
Que trouxe jogadores conhecidos,
exato,
né? Eles fizeram uma montagem de elenco com jogadores conhecidos. Mas pra mim, pra gente também não ficar muito tempo só nessa liga, eu acho que o destaque aqui é pro Sniper, top lane da
100
Thieves. Pra quem não sabe a história desse moleque, ele pegou Challenger com 12 anos de idade.
Muito legal.
Só que com 12 anos de idade você não pode jogar ligas profissionais.
Sim.
Então ele teve que esperar alcançar essa idade.
O NA tem alguns jogadores assim, de tipo Challenger de 12, 13, 14, que tô esperando pra só entrar no competitivo.
E ele é mono Riven. Ele jogou de Riven no primeiro jogo, ele ganhou o primeiro jogo de um time aí chamado Team Liquid.
Nem conheço. Conhece?
Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês.
Uma organização criminosa.
beleza.
O cara é muito
tá
Team Liquid, não tem como.
Realmente, de muito Team Liquid com a blusa da Cloud9.
Esse ano eu estou torcendo para Jojo Piun e amigos. Muito agradecido. Mas Team aí, Liquid foi boicoto, durou.
Você, eles consideram um super time, fácil, né? É. Ele torce para o time que ganha. Aí é, aí é fácil.
Ô, Otávio, eu tô há 3 anos torcendo para Team Liquid só perdendo. Só tomando pau.
Sabe uma cena muito legal que eu lembro de nós, Skit? E agora ela falando da ausência da TSM. Teve um dia que eu e o Skit, a gente tava no estúdio antigo. Que a gente chamava de Quanta, né? Os estúdios. Sim. Quanta, que era onde acontecia o CBLOL. E eu e o Skit voltando de trem. O Skit pegou o celular dele e tava rolando um TSM e Cloud9.
Nossa.
Ou era Liquid, não. Era Liquid, TSM e Liquid. E ele, torcedor da Liquid, e eu, torcedor da TSM. A gente ficou assistindo no trem. E, se eu não me engano, deu Team Liquid aquele
acho
jogo.
Acho que deu, porque aquela época a Team Liquid era muito maior, que muito melhor do que a TSM.
Já tava numa decadência.
Já tava, já tava.
A equipe da TSM.
Não, a gente sempre acompanhou, a gente se juntava quando a época que eu fazia radinho de LCS, a gente se juntava pra assistir também. Muitos anos torcendo pra Team Liquid. Continuo torcendo pra Team Liquid, tô brincando, mas aqui Cloud9 acho que vai copar mais um split. É só isso.
Mas aí agora tem uma FlyQuest de um Buipo que volta a jogar também.
Não é só dele, né?
Não, Buipo Spired, né? Também que já era conhecidíssimo.
É um timaço?
É um timaço, pô.
Eu acho a Cloud9 mais.
Eu acho que a
bot lane.
Não, com certeza, a Cloud9 é o super time.
Mas o topside europeu ali é forte.
É forte ou é casa de aposentadoria?
Ah, não sei. Pra NA, cara.
Isso que eu ia falar, pra LCS eu acho que é bom. Porque, tipo, olha o resto dos topsiders. Topside. Enfim, tem o Sniper e o River, que eu acho que, além do Food e o Blab, é claro que é o melhor, mas o resto...
Impact Unt?
Não.
Pô,
o Unt é bom!
Impact, eu já não... Aí, pra mim, já é um caso de aposentadoria.
São os dois times que venceram os dois jogos, né? A
FlyQuest e a Cloud9.
Eu assisti a transmissão da LCS, eu vi, eles fizeram... Clipe hype muito maneiro, ali na hora da abertura da transmissão.
Conteúdo bem legal, né?
É, do pré-show, assim, tem lá minhas questões do pré-show deles, foi mais vídeo e tal do que outras coisas.
Ah, além de outra coisa, desculpa te cortar, além da novidade do Live Patch, agora eles fazem um pick ban antes da partida.
Isso, 10 minutos
então,
antes.
Entra, já é no jogo, já é direto.
Volta do intervalo, já tá no pick ban, tipo, e é uma gravação o pick ban, aquele volta do volta do intervalo, então...
E, cara, parando pra pensar, isso é muito maneiro. Imagina os times tendo 10 minutos...
Pra reagir ao ban...
Pra decidir o que vão fazer, pra...
É maneiro. Lá, tá tudo
eu acho que é, cara.
Cara, eu tava vendo o Nemesis falar sobre o tópico.
Pra
que
ficar
discutindo
depois
reagiu,
do draft o que você vai jogar.
É, porque você vai fazer o draft 10 minutos antes do jogo, isso. Entendeu?
Ele não gostou como pro player. Tipo, ele falou, como viewer realmente é muito legal, mas como pro, ele não sabia se ele gostaria de ter o time adversário tendo 10 minutos pra reagir ao seu draft.
Pra quem quer trazer um pick tease, né? Que é o que você
é bem ruim.
Um pick surpresa,
é muito
já
ruim,
dá uma positivo, dificultada, positivo. Porque você perde o fator surpresa, né? E às vezes pegar o cara despreparado, desprevenido. Sim. Então, em 10 minutos dá pra ele. Tem que pelo menos tentar entender o que ele vai ter que fazer naquele jogo.
Ele não vai ter o tempo assim de... Quer dizer, ele vai ter o tempo de conversar com o coach e ter opiniões diferentes do que ele tem que
se
adaptar
se, tipo,
pra jogar.
Ele fica separado do coach no pós-draft, como é que é?
E como é que funciona assim? As runas assim? Será que o cara pode mudar as runas depois?
As runas acho que pode.
Eu acho que ele só vai preencher a runa
na hora que for o jogo mesmo.
Eu acho que
ele
só pick-ban mesmo, tipo... Draftzão.
Tem que ver as regras direitinho, mas acho que deve ser algo nesse sentido.
Acho que não teria sentido você ter que escolher uma runa.
Tão antes.
Eles fazem o draft normal, pelo que eu sei. E acho que eles só chegam lá e, tipo, escolhem como, acho que blind mesmo pra entrar na partida. E com a runa setada já, tudo certinho.
Entendi.
O draft é feito gravado. Como se fosse o draft final.
Tá.
Eles entram pra transmissão.
Eles entram no palco só pra fazer o tech check final. Enquanto o draft tá passando a transmissão.
Tá passando, tá.
É que terminou, já tá.
Jogo.
Tá.
É isso.
E
LEC,
aí...
né?
E teve um Zac Mid.
Teve
inclusive, lá aconteceu, assim. Eu acho que foi onde já tinha aparecido, né? LEC tava aparecendo, por exemplo, uma Serafine, outra. Mas eu acho que foi na LCS que eles provaram, cara. Isso é um pouco interessante. É bizarro você ter Serafine, por exemplo, ali, Serafine Karma, né? Eles jogaram muito Serafine Senna. Assim, é bizarro, mas eu acho que foi na LCS que realmente popularizou. Inclusive, eu acho que pode aparecer no CBLOL.
Muito o Jhir, né?
O Jhir
apareceu
muito, muito.
Forte.
Cara, no meu chat, quando eu tava fazendo o Qualify do CBLOL Academy nessa última semana, teve gente que chegou, um monte, né? Chegou pra defender vigorosamente que todos os Jhirs do competitivo estão errados.
Tá.
Porque o Jhir tem que fazer o primeiro item, tem que ser Liandry. Não pode ser o item tanque.
Todos eles estão fazendo tanque.
Todos
eles
estão fazendo
tanque.
Todos fazendo ou manopla ou hooker. Se é contra a PE, é hooker. Se é contra a D, é manopla. Mas, e o Ayaya também tava lá no chat defendendo o Odir de Leandro de primeiro item, que tem que ser, que senão tá errado.
Na LCS foi 100%, né? Onde ele não foi banido, ele foi escolhido. Foi escolhido, pelo, né? Que a gente tá... Acho que, batendo o olho, o Cork acabou passando ali no terceiro jogo, teve passou ali batido, mas foi muito presente também na maioria dos jogos. Teve ban, acho que dois jogos que ele acabou sendo
esse deixado. Esse é o 14-1-B, né? Isso. O Pact Meet, né?
Isso. Que já tem muita mudança no ápice Sabelão, da tempestade, né? Muda bastante. Tá. O ápice da tempestade sofreu algumas modificações, não somente isso, mas a gente já não viu. Tanto é que na transmissão eles nem falam tanto do ápice da tempestade.
É, não, eles já passou, deixaram... já passou.
É engraçado que eles já tiveram esse timing diferente, né? Tipo, a gente passou por todos os processos. A LCS não. A LCS já começou no processo ponto 2, digamos assim, né? De draft.
Mas é isso, a liga ainda... Desculpa,
não, é que assim, pra eles, a LCS também era uma liga que pra mim ia copiar outras ligas, né? Então eles que estão sem essa referência de...
Mas cara, a LCS...
Eles sempre foram criativos.
Em torneio mundial, eles sempre têm uma leitura legal.
Sim.
É que eles são ruins, mas eles, a leitura de draft...
É maneiro.
É maneiro.
Paga pra pensar...
Bem da verdade, é uma liga já quase 50% coreana.
Sim.
É verdade.
Separe e olha os nomes de quem estão nas comissões técnicas dos times da LCS. Tem pessoas que viveram o jogo e hoje...
Sim.
As comissões técnicas do NA são boas. Eu acho que é uma coisa... A liga... É até engraçado que a liga seja bagunçada, seja até alvo de certos memes, mas... As comissões técnicas do NA sempre foram boas. Pessoas boas estão... Tanto é que... Honestamente, no último Mundial, pra mim, um time do NA foi melhor do que os times
Não, é pra você, pra todo mundo. Foi.
Foi verdade. Foi melhor.
Então, foi melhor. E era uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer.
Um time novato, né?
Sim.
Justo.
No Mundial.
Mas então, vamos falar da LEC.
Não.
E agora a G2
Tabs. Já tem um time
classificado,
olha isso.
Já tem um time classificado.
3 semanas de campeonato, tem um time classificado.
Vai ser a terceira agora, Tabs. Tá, já foi, ó. Já acabou a primeira fase da LEC. Vai acabar. E tem uma Carmine.
Já tem um time eliminado. Corp, né? Já foi,
não,
né?
A Carmine Corp. Ainda já não. Foi. Ainda já foi. Matematicamente
que
não.
Não é esse time que o Serei hypou?
É?
Foi. Fortíssimo. Não só ele.
Ele avisou, né? Cadê o avisei agora,
Serei? Os torcedores franceses. Cara, não, mas olha esse
time. Pô, é um time. Que massa, mas não é possível esses caras... Como é que esses caras estão 0-6, gente?
Tipo,
todas.
Sekin é muito bom, o Bo é muito bom, Upset,
Targamas... Estão jogando nada.
Nada.
Ó, o Serê tá falando que falou que eles eram ruins agora.
Dois patos.
Então ele avisou.
Eu avisei.
Pô, não dá pra falar cacete sem cacê, né?
Perfeito.
E toda semana, todo dia ali, tem um cacê grandão.
Engraçado que mais parece um Y o logo deles.
É verdade, né?
De cá não tem nada.
É porque
é um KY.
Não, aqui vem o C.
Vou monetizar o vídeo.
Nossa senhora, eu não consigo. É difícil ver esse KY.
Aqui vem com o C junto. Os dois juntos aqui.
Mas agora a Tabs é do meu time, né? Porque agora a G2 usou Sona.
Qual G2 você tá torcendo, Tabs?
Qual G2?
Tem mais de uma G2?
Ah, tem a G2 e a Heretics, né?
A G2 é a Asilo da G2.
A antiga G2.
A Heretics é mais G2 do que a G2?
É, porque a Heretics tem 3.
É.
E a G2 só tem 2. Só tem o Cavs e o Mikex.
Tem que ter a CPI da G2. Não, desde 2016, não pode time, irmão. Entendeu?
Pô, tem duas G2 agora.
E teve o duelo, né? De G2 contra a Heretics e a G2... Estompou a Heretics.
Você vai colocar o highlight?
Então eu quero ver o jogo de Sona, é esse aqui? Que eles
não, não é esse não, foi contra a Vitality.
Coloca na live.
Vou botar na live.
Isso,
botar,
esse negócio horroroso que a gente fez.
Ó, gente, ó, novidade.
Olha agora o recurso.
Mas
por favor, produção, coloca.
Aí, pô, eu acho que a abertura foi o mais tryhard ali do ATR.
Isso aí é.
Não,
tá
e assim, foi preguiça, porque tem o arquivo. É só.
Não, a gente
só
esqueceu, pô, que a gente foi. Olha
esse draft,
um
olha a cena first pick. Aí eles pegaram. Pô, não vai pegar a cena. Não vai pegar a cena Serafine. Aí eles pegam o Serafine. Aí eles pegam o Nila. Aí ele falou. Pô, eles acharam uma dupla melhor que a nossa. E agora, pega a Sona. É, tipo, Dylan, we need to go Sona, sabe? É isso. Foi isso. Aí, tipo, eles têm. Eu, assim. Realmente, o draft é ruim pro meta que a gente tá? É ruim?
A gente colocou em slow de propósito, tá, galera? É pra vocês sentirem a emoção.
Do quê?
Slow.
Não tá slow. O que acontece, pessoal? O que acontece? Eu tô percebendo que estamos com um problema aqui de produção nesse momento. Qual que é o problema? Vou até voltar, vou tirar dessa tela. Vou ter que tirar rapidinho. Por quê? Estamos no notebook.
o notebook está gravando e transmitindo. Ah. E tá pegando uma TV 4K.
Coitado.
Então ele, não tá, ele tá assim, conta. Ó, pelo amor de Deus, alguém me salva.
Socorro.
Socorro. Ah, tá. Entendeu? Sim. Socorro. Eu já li ali o OBS mandando no cantinho, tipo, o processo está muito pesado, pelo amor de Deus.
Sabe o que
você maneirada.
Pode fazer? A gente vira essa câmera pra TV e bota.
Não é como se não tivesse outras câmeras, Dudu, aí, mas Dudu, alguém falou que não precisava.
Dudu, vai, vira a câmera pra TV, vamos lá. Agora, você consegue. A gente vai fazer o mais scuffed possível. Pro outro lado, né, Dudu? Você tá vendo que o cabo tá aí? Tá bom,
Ó.
Pouquinho mais.
Ficou legal, hein, gente? Tá muito bom. Forte.
Dá pra vocês verem com a gente.
Muito forte.
Aí. High level gameplays.
Aí, legal.
E a gente vê o chat aonde agora?
Não,
no momento,
o chat
não.
Já não quieto,
ia ter
chat.
O chat fica quieto aí. Espera a gente falar pra vocês falarem de novo.
Não,
tá,
já não ia ter chat durante essa tela anyway, entendeu? Tá.
Ah, então, aí que eu ia falar, tipo, a composição é ruim pro meta? É horrível. Mas eu acho que eles ainda conseguiram construir coisas boas pra você jogar de Seraphine e Sona, porque você precisa de dano no time. Só que o Yike... Ele ficou bem abaixo mesmo. E eles não conseguiram ter dano, não conseguiram ter tempo pra escalar a Seraphine e Sona pra sustentar. E aí foi essa bichurinha. Mas eu vou falar pra vocês que a dupla é boa. A Fogueta pode confirmar também, porque a gente testou e amassamos cara.
Vocês testaram Seraphine e Sona?
Testamos Seraphine e Sona.
Quem tava de Sona?
Ela.
Fogueta, você é a melhor.
Não adianta
você
apontar pra câmera.
É, eu tô apontando.
Fogueta. Então,
desculpa ser expressivo.
Muito bom.
Pô, é que assim, acho que eu vi no Reddit, alguma coisa assim, que a interação do Cork com a... Qual que é o item lá do... Malemolência.
Tá vazando o Glide.
É meio bugada, pô. Vazou o patrocinador? É o patrocinador, pô.
Não,
vai,
mas
lá, vai lá, Skit, pode voltar.
Se tu apontar pro chat e o chat falar um crime, ferrou, entendeu?
Não vai falar nada, pô. Nosso chat é mó tranquilo.
É verdade.
Tá travando tudo.
Tá travando. O notebook tá sofrendo. Agora tá muito virado, tá vendo? Ai. Aqui é ao vivo, pessoal. Quem sabe faz
quem
ao vivo,
sabe,
quem não
faz
sabe também.
Não, e assim, tá a cadeira aqui, gente. Pô,
tá, a cadeira tá na cadeira.
Tem vários que tá foda, velho.
Tem uma cadeira.
É porque essa é a nossa mesa, tá, gente?
É, pô, tá,
o Dudu tá cada vez com menos retorno.
Não, eu só tô vendo aqui o negócio que o Skit falou. Ah, tá usando só 5%.
Deixa botar o vídeo pra rodar,
aí.
Dudu. Aí ele fica
subiu
triste.
Subiu pra 7.
Ó.
Nem subiu. Travou.
Ali, ó. Tá vendo no cantinho, ó, no OBS falando, ó. Muito recurso sendo utilizado.
Ah. É, é mesmo, hein?
É, fala pra você. Eu já tive esse problema já esses dias.
Não, beleza.
Tá bem, né?
Se pá na próxima, a gente... Ah, aqui é o retorno da live. Mano, tá pixelado aqui o retorno.
É.
Beleza, a gente tentou fazer uma bagunça, bem bagunça pra vocês.
Sim.
E mas
aí,
tá lagando,
pô, na próxima vai melhorar.
Tá mostrando a gente ou é só...
Não, é só quando liga o vídeo do YouTube. Porque...
É, eu acho que agora ele ficou triste com o YouTube. Vai, fecha umas 40 abas aí do seu Chrome que tá... chupando tudo.
É, dá uma fechada no Chrome aí, produção.
É.
Produção.
Agora vai voltar, né? Aí, olha lá, agora voltou legal.
Aí, galera, voltou legal?
É.
Voltou.
Deixa assim.
É. Isso.
Ah, na próxima a gente tenta, né? Já mostramos pelo menos uma novidade.
O Skit vai se esforçar e na próxima trazer um notebook mesmo.
Boa, Skit!
Ah, obrigado! legal.
Na verdade, as empresas de notebook que estão vendo essa live agora estão pensando, vamos mandar um notebook pra TR.
Vamos ajudar, vamos fazer um programa melhor. Entendeu?
Eu uso esse notebook pra dois podcasts e os dois têm o mesmo problema.
Olha aí, um notebookzinho.
Inesperado.
Um notebookzinho.
Não, é que assim, mó preguiça de trazer o PC pra sala, mas poderia.
Claro.
Ter trazido.
Não, mas aí ia te dar muito trabalho.
Não, na próxima a gente traz, não tem problema.
Eu cheguei aqui e o Gester tava montando as luzes, já deu
trabalho.
Pô,
tem
mó
setup de luz aqui.
Vocês
não veem que tá verde aqui, gente? Setup de luz, isso aqui é
verdade,
estúdio.
Isso aqui é
cinema. Bom, vamos voltar.
Falamos de qualquer coisa menos GLC.
Exato. É, porque virou a terra pirata,
claro,
não
perfeito.
Que seja ruim.
Dito
mas...
isso, a BDS já está classificada, galera, aí como um dos 8 times aí.
Adam é o melhor top laner da Europa? De verdade agora?
Pô, eu critiquei ele, hein? Olha aí,
pesado essa afirmação.
Mas tá jogando?
Tá jogando.
Ele jogou
tá
de
quê?
Eu acabei não vendo.
Ele jogou de Xant, normal. Okay. Jogou de Renekton, que nem gente. Olaf tá ok.
Gods, né?
É, então, ó. Saiam. Tá suave. E Gabi.
Pior que semana passada eu falei que essa BDS não ia fazer nada, né?
Eu também.
Mas tudo bem.
Tem
gente.
Alguém do chat ali que é moderador, inclusive, que falou isso também.
Não, tudo
não
bem.
Não sei quem é.
Não, não, ele falou que BDS.
Mas calma,
ele falou que BDS
é a segunda semana.
Não, ele Jerezinho
contra
falou
quem
que
eles jogaram? Bota aí os confrontos aí pra gente ver.
Da segunda semana?
É.
Que a segunda semana tivemos, ó.
Fnatic, Mad Lions. Ah, não. Foi
de
uma semana pesada.
E a Mad Lions era um dos times cotados como piores e eles surpreenderam muito. São bons. Uhum.
São
bons,
bem médios, né?
Tipo, são bem... bons rookies, né?
E caraca, aqui, ó, a Carmine. Ó, ó o KC passando de novo aqui, ó.
Mano, a KC. Não, mas KC e Rogue tem potencial pra KC ser.
KC e Rogue tem potencial de ganhar um jogo.
É,
isso aí,
ganhar um
cara,
jogo.
A Rogue
é
pega
ruim.
Peças.
A Rogue
mas,
é ruim.
Mas
a Rogue é complicada.
A G2
também.
É ruim.
Não,
a
G2 é ruim.
A G2 perdeu pra Rogue.
Não, mas.
Não, mas aí.
A Rogue
foi
pra Vitality?
Não, foi
pra
Rogue.
Foi
pro
2. A G2, ela só se esforça onde realmente precisa.
Isso.
É, não.
Não, é porque existe um carrasco chamado Larsen. O Larsen, ele é o carrasco da G2.
Justo.
Tá. Ele é, não importa do que ele joga.
Tem que é o G2 Slayer.
Ele é. Não, mas esse Genda aí, Marcão.
Esse time da Rogue também. É que, cara, esses jogadores, vendo aí a line da Rogue...
Eles precisam de tempo, precisam de tempo.
Não,
tempo,
eu ia falar
novos.
O contrário, eles já deviam estar no NA, né? Pô,
já
Larsen,
na LC, né?
Pô, Larsen no NA
e
já dá um trabalheira, cara.
Rogue Koi faz, tipo, anos, né? Muito.
O Larsen
anos.
Seria o novo Bjergsen na...
Eu acho que tem
forte,
potencial, tem
disputa
potencial.
Forte.
É que o Bjergsen foi novinho pra LCS, né? Tinha que ter um europeu novinho lá.
Esse é o primeiro split da Kamini Corp
na
LCS?
Sim,
é.
Foi o maior hype da história.
Mas vale lembrar, vamos fazer um comparativo. Os primeiros splits da Loud também não foram incríveis.
O primeiro, principalmente, não foi.
Então. Mas daí, assim, o Yamato Kenon já tomou um fecho do Ibai, já ficou feio,
né? Por que que eu tô fazendo essa comparação?
Mas não era o
comparação?
Caçador Dom Artes?
Foi, não foi?
Foi.
Aquele, que até o meu Kyo
acabou. Esse vai ser o meu, comentário.
Porque, assim... Eu sinto que aquela primeira Loud e essa primeira... Claro que coisas diferentes, mas dá pra fazer porque brincam, né? Que a Kamini Corp e a Loud são equipes de multidões.
Enormes.
Né? Uhum. Enormes. E ambas fizeram um ótimo investimento no primeiro. Querendo ou não, aquela Loud fez um bom investimento.
Sim,
dada a entrada que eles fizeram. Foi um time grande na época, que acabou não dando certo. Então, às vezes, é que a Kamini Corp caiu num sistema que eu acho difícil. Pra você, não tem muito tempo de adaptação, né? 3 semanas você não conseguiu clicar, você tá fora. Volta pro split 2.
A LEC, ela exige, tipo, imediatismo.
É.
Mas tem...
Ó,
relaxa, bastidores galera, falando tem mais ali. 2 splits aí pra Carmine Coffey
bastidores.
Fazer alguma coisa. Opa!
Sei bem como funciona isso aí.
É. Inclusive, pessoal, assistam os bastidores do CBLOL, tá?
Sim,
tá muito
saiu
bom.
Hoje.
Uma salva de palmas pro Dudu.
Muito obrigado, sim. Não sou eu, tenho uma equipe muito foda junto.
Dudu, você fez sozinho, você editou, você gravou.
Foi você que tava, na verdade, vestido dos jogadores? Agora faz sentido.
Era tudo claquetado. 3, 2, 1, joga.
Ele dublou o Cells. O Cells só aparecia assim, o Dudu foi dublando.
Muito bom, muito bom.
Mas que bom que vocês gostaram, eu fico feliz aí.
Aí, ó, melhorou pacas aí, ó. Dudu
boa,
tá recebendo
boa.
Elogios.
Dudu cruzou e fez o... Esse aí é o Santos.
E a nossa
próxima
LCK,
liga?
Hein?
Boa.
Cara,
e a nossa Kate
e
Rose?
E a nossa Kate?
Quem zicou a Kate Rose semana passada?
Foi eu, né?
Eu lembro que alguém falou, essa Kate agora vai, o time tá bom. O Serena não foi, porque eu sei que
vai,
ele
né?
chamou de time de velho.
Peraí, Kate Rose
foi você.
Ou DRX 2022?
É verdade.
Quase a mesma coisa, né?
Nossa, a DRX, cara.
A DRX é uma coitada, gente.
Não, é que, cara, de novo, a LCK tem 5 times bons e 5 ruins.
É, sempre foi assim.
É,
uma diferença muito grande. Assim, lógico, a Kate Roster sempre foi nosso Robin Hood e continua, né? Vai perder pra quem tá embaixo inexplicavelmente.
Eu acho que pra mim a briga do top 5 é ali entre...
Tá forte.
Entre DK, Kate Rose e a Quantum Freaks, que mostrou um bom jogo. Eu acho que eles têm de tudo pra crescer. Mas é um top 5 que ainda tá... maleável,
teve
mas de resto,
né?
O bot 4 todo mundo já sabia.
Showmaker fez um pentakill hoje.
É, foi de caçadinho, né, que
isso,
falaram.
De
foi.
Mas, pô, hoje ele... Ah. Cara, é que assim, eu abri a LCK hoje pra assistir, eles jogaram contra
a
Red Force, né?
Não,
foi a Genji.
Red Force.
Não, e a Genji contra a Brian, e cara, foi 2 stomp, assim. E é até complicado, porque um assunto muito importante do CBLOL dessa semana foi o Blueside, que a galera fica falando disso.
Sim.
Aí os caras assim, não, pô, vai olhar LPL, vai olhar LCK, e cara... A Genji ganhou 2 jogos da Brian no Headside, pô. E a GNG ia ganhar em qualquer site.
É, em qualquer site. Se é um time melhor,
do CBLOL,
ganhar.
Ah, não tem se jeito. Se você considerasse as ligas principais, o lado vermelho tava...
Melhor, não.
Tava
tá aqui,
melhor.
Ó.
Tava
aqui,
melhor,
só
é.
GNG, foi... GNG e T1. Uhum. Três vitórias headside, pô.
Isso.
Três vitórias
headside. Olha, quantos jogos foram três vitórias headside. Olha isso.
É, não.
A LPL, pra mim, ela começou muito pro Blue Side.
Sim, a LPL.
Eu acho que é bem razoável a gente ver a LPL como uma liga também do Blue Side. Porque, lógico, aí às vezes tem um time melhor no headside, os caras ganham.
Sim.
O que aconteceu hoje, por exemplo, no jogo da LNG, foi que o time do headside ganhou o último jogo, mas foi, tipo, uma parada de um turn, tipo, muito rápido, assim. É. Então ainda acontece esse tipo de coisa.
Quiser passar já pra LPL também, porque
eu acho que
a LCK
é a liga mais destacada que a gente tá tendo
Sim.
atualmente.
Ah. Mas assim, fazer uma pergunta honesta pra vocês sobre essa questão de Blue Side. Que é uma pergunta que a gente se fez no Mundial do ano passado. Eu mesmo levantei esse assunto várias vezes no Mundial do ano passado. É o lado mesmo? Porque, por exemplo, pega o CBLOL, que é o que a gente tá mais próximo. Teve jogo ali que era pro time do lado vermelho ganhar.
Ah, não, era.
Eu não
era,
acho que é o lado.
Não foi
não
lado.
É o lado. Não foi
assim,
lado.
Tem,
não foi
tem
lado.
Muita...
Talvez tenha influência, claro. Sempre tem.
Dentro do mapa, se você tá um dragão.
Mas
você não
eu
quer.
Acho que tem um pouco do acaso do que então, acabou sendo 100%
É porque tem uma influência também agora no novo mapa, não sei se vocês concordam comigo, que o Red Side ele tá mais favorável pra fazer dragão e o Blue Side tá mais favorável pra fazer as larvas. Tanto o Arauto também. Uhum. Eu acho que o Arauto ele perdeu uma... Assim, uma força tremenda. Pra mim, Arauto agora é nada.
Arauto,
é.
O primeiro Arauto era muito importante.
Era muito bom. Agora, né?
Mas tem luta por larva Sim. agora.
Tem, então.
Mas ela não é tão importante
basta,
quanto o primeiro Arauto.
Meio que basta você pegar duas larvas e...
Isso aí, você não precisa brigar por isso. E tem um ponto muito interessante, eu não lembro quem falou na transmissão esse final de semana, porque, tipo, você não importa, se você for pegar cinco larvas, você tem que chegar na torre. O que adianta você pegar cinco larvas e a sua composição não conseguir chegar na torre?
Sim, sim.
É um tempo que você
molde
jogou fora.
Um pouco das composições, mas talvez exagero. Sim. O ponto é, os dragões estão começando mais tarde por conta das larvas. E querendo ou não, dragão mais tarde, jogos mais longos.
Mas não tá sendo mais longo.
É.
Tipo, tirando os jogos da INTZ, não estão sendo
mais assim, longos. Uma coisa pra mim do Blue Side, vê se vocês conseguem concordar comigo. Eu acho que os times se prepararam mais pro Blue do que pro Red. E nessa
Faz
primeira
sentido.
Semana, porque todos os times tiveram um jogo em cada lado.
Mas porque o Blue, você joga no seu plano. E o Red, você reage ao plano do adversário.
É muito mais difícil moldar o draft estando do lado vermelho. O azul, tanto é que fala-se muito de vantagem de mapa, mas uma grande vantagem, eu pelo menos, eu sempre gostei muito de draft.
Uhum.
Quando eu era coach, era a parte que eu mais gostava. Uhum. Que eu ficava tendo discussões com quem é... Porque sempre tem os jogadores que gostam mais de dar opinião sobre draft e tal. E tem uns que só, o que você me dá pra jogar aí, e eu jogo. E era muito mais fácil montar o plano do lado azul. Era muito mais fácil.
Uhum.
Porque você define... O first
você
pick, ele dita muito do que você vai construir. Às vezes, no first pick, você já dita o que vai ser a primeira resposta do outro lado.
Uhum. Então... Não, agora eu li o chat ali, o Siri me quebrou. Já falaram que o que linguiça tem que ir pra LLA.
Tadinho
do Kelin,
mano. Ele
odeia o Kelin, mano. O Serê, ele deve estar agoniado de não estar conseguindo
isso,
participar.
Ele tá na casa dele anotando assim, as pautas pra semana que vem e falar tudo que ficou entalado. Ele vai estar assim, e o que linguiça? E a gente
Aliás,
tá assim,
mas eu tenho uma pauta pro Serê pra semana que vem. Serê, a pauta pra você anotar aí já pra semana que vem. O Serê hypou a Ram Alive.
Vixe.
E a Ram Alive tomou um aperto da FearX hoje. Ganhou,
Sim.
mas tomou um aperto.
Tomou.
A pergunta que eu tenho é, a Ram Alive realmente é muito boa ou foi força de calendário?
Cara, eu acho
a Ram Alive boa.
É bom, mas realmente é tudo isso.
Mas a Ram Alive já era pra ser tudo isso, já faz uns dois splits.
Então.
Não
vou falar no Serê, eu acabei de pensar. Se a gente tiver mais um microfone,
tem.
Bota ele... No tablet.
E ele vai mandando os...
Com microfone ali, igual o de
Você sabe que, ele pode só... Tipo,
entrar numa
no
call.
Discord e pegar o som do PC.
É
o problema é a gente ouvir ele.
É ruim.
É, então. Se botar um micro... Por isso que eu falei, a gente ouvir
a gente pode fazer igual a gente fazer com o Beru. Ele manda um áudio e a gente passa no programa.
Assim,
é verdade. Manda áudio aí,
Siri. Boa, boa.
Participe do programa.
Áudio Pix.
Na verdade, assim...
Paga aí, Siri.
Vai lá, Siri.
Gasta teu salário com a gente.
Live Pix, você pode mandar um áudio.
Daria até pra botar ele na TV, como os mix são direcionais, não pegaria, dependendo do volume.
Ah, não, é.
Seria possível.
Sim.
Mas teria que fazer um teste.
Imagina a câmera do Serena TV, a gente olhando a cara dele gigante, aqui, assim, parecendo o Zordon.
O problema é que o Zordon...
Semana vez... ele não quer falar, sim, com a Bandeirantes.
Próximo presencial a gente faz essa.
E a captura ia ser uma webcam mirando a TV, obviamente.
É, porque é o que tem, porque você não aguenta. Se alguma marca quiser mandar um notebook melhor, talvez a gente consiga. Que senão, ó.
Nos patrocine!
Ai, ai. Que senão a gente vai ter que fazer aqui, ó. O Serê ficaria aqui nesse lugar. Cadê? Neste lugar aqui, ó. Ó, o Serê, assim, ó.
Boa, aí.
Aí, imagina... legal.
Mas aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de chatcam. Chat, vocês participam agora enquanto a gente fala da tabela.
Ah, dá pra virar mais pro chat, se vocês quiserem.
É, pode virar um tiquinho mais pro chat pra deixar ainda a tabela. A gente mostra a tabela aqui e vai falando.
Todo mundo
o chat
diz
participa.
Oi. Oi.
E... apareçam no YouTube aí, sim, pros nossos quase 100
mil
inscritos.
Mãe, eu tô na TV, digam.
Vamos
mãe,
falar de, ó, aproveitar pra falar de LPL. Cadê LPL? LPL.
Não, mas eu queria... Por que você perguntou da Rama? Por que
pô,
você não
o último
acha
comentário pra mim da Rama. Eu acho que título vai ser muito difícil na LCK tirar, sim, de GNG e T1.
Seria mandou um áudio.
E pra mim é super GNG.
Vou dar play sem pensar.
Tô com medo, hein?
Eu tenho a falar que tô fazendo muitas acusações injustas nesse programa aí com meu nome, mas estarei firme e forte semana que vem pra voltar a falar que a Academy Corp é perninha. Os times franceses são os piores times do mundo e que a linguiça tem que se aproveitar. É isso. Meu beijo, meus lindos, bom programa.
É isso, obrigado,
ele é preciso, né, nas falas dele. Ele é direto.
Pena que ele tá no banheiro,
ele é,
né?
Ele...
ah. Ah, mandou outro, que tá querendo aparecer. Uhum. Vamos lá.
É isso. E feliz aniversário para a cidade de São Paulo. Mas
é hoje?
É hoje.
É hoje. Hoje é feriado.
Feriado.
É feriado hoje?
É, não
sabia. Fã. Feriado de gente normal.
É, pra gente faz, não faz nenhuma diferença.
Faz 10 anos que não me afeta em nada.
Pior que assim, hoje eu fui na Riot, né? E assim, tá todo mundo assim. Hoje é feriado?
É, então.
A gente, se fosse no sábado, ia acontecer a mesma coisa.
A sensação é quando você tá, tipo, num feriado, parece domingo, né?
É.
Tá tudo meio vazio,
é
assim, você fica assim, gente, hoje é feriado.
Principalmente em São Paulo.
Não, é. E é, assim, eu amo feriado não pelo fato de ser um dia que eu descanso, porque normalmente não é.
Sim.
Mas porque a cidade tá vazia, então você pega, tipo, Uber, você
foi
chega em...
Você
descobre que os lugares nem são tão longe assim.
É só o trânsito mesmo, cara, desculpa, gente.
Não, aqui,
vamos lá, LPL, vai.
Pra minha casa do GSTV aqui é muito bom, pô. 10 minutinhos.
É
maravilha. Ó, vamos lá. Eu tô na LCK, né? Vamos de LPL, então. A LPL começou faz pouco tempo, não tem muita coisa pra
segunda,
falar.
Né?
Só pra zoar a LNG da Tabs,
mano,
mesmo.
A LGD mudou de logo mais uma vez.
Pera,
e conseguiu piorar.
Não, não, isso aqui faz tempo já.
Não, eles voltaram pro antigo. Esse é o antigo.
É?
É, não, mas já teve já. Já passou, teve. Já
não,
passou.
Lembra que antigamente eram as letrinhas vermelhas? LGD.
Mano, esse aí é muito cursed.
Ah, tem uma
mas pera,
companheira
tem que botar
aqui
câmera
nova.
Aqui. Ai...
Ah, olha,
o que
Nala,
que você acha do Knight? E o IHL na JDG, hein?
Ixi, acho que ela é mais...
Gostou,
é. Eu acho que ela é mais IG fã. Ela tem cara de ser fã da IG.
É,
inclusive, IG, o que que é o Krayn jogando na IG, cara? Ele jogou muito. Ele jogou muito. O Krayn tá jogando muito. De verdade, um bom investimento pra IG. Será que o campeão voltou?
Por falar aí, o campeão voltou sem ser de agora, mas é muito estranho ver a Weibo sem o Deixai, assim. Eu vou assistir.
Nossa, e a associação criminosa FPX, né, gente?
Não, essa
cara,
daí.
Gente, pô. Vocês viram o Deokdan jogando?
Cara, FPX assustador.
Lembrar o pessoal aqui do que tivemos essa semana, dessa tabela maravilhosa aqui na TV. Tivemos aqui um Bilibili contra a Tessa. Não sei se do ângulo dá pra ver, mas ó.
É,
RNG contra a EDG. OMG contra a WE. O Panda.
O Oni Legends.
O Panda contra a FPX.
A lenda de alguém, né?
Anyone Legend. NiP contra a LGD. A UP, o time de energético, contra a IG. Weibo e o time que ninguém lembra o nome, porque não precisa, não existe, não precisa falar, não esse time não existe.
O que LNG aconteceu nesse jogo aí, Tabs?
Olha que legal esse aqui, ó, esse jogo é maneiro. Esse jogo
cara,
é legal,
perder pra TT é assustador.
Não, mas peraí que a TT pode ser não ser o maior time da China.
Vamos ver quem é a TT.
Mas, pô, o Cal.
O Cal.
A bot lane não tem muito nome, mas esse cara aí é bom. Eu não conhecia.
Qual que é o nick dele?
1xn.
É só ler skit.
Ele ia colocar um x9, mas não deixaram.
Não
deixaram colocar um x9.
Mas o Cal doutrinou
o
scout.
O Cal...
Essa é a verdade, cara.
O Unt e o Cal... Não,
ele era sub na JDG, pô.
Mas é temporário, tipo, foi 8 dias. Assim.
Foi 8 dias, gente. Foi 8 pô, dias, tá sacanagem.
Ele visitou a GH dos caras e botaram...
Que merda é essa de tempo de sub de 8 dias, mano?
É porque ele não sabia se ia renovar. acabar o contrato do Rula, ele falou, ah, fica aí por enquanto, vai.
Foi ele que ficou a semana lá dormindo. Nossa.
Detalhe, novembro e dezembro, tá? É, não tinha nada. Tinha ninguém. O cara fez uma faxina no Game Office.
Foi lá limpar banheiro e botaram aqui, mano. Porra, que merda é essa?
Desculacho.
Não, bota ali, tá não, peraí, bota ali 2022 no News. Vê se tem alguma coisa, eu fiquei curioso agora.
News 2022.
É, coloca aí.
Aqui, ó.
Cadê?
É pro Academy Hoster do Nest.
Do Nest.
Nossa.
Isso.
Foi pra Demacia Cup.
Aí ele saiu e voltou pro Demacia Cup.
É.
Nossa, que delícia.
Foi eliminado em 8 dias.
Em 8 dias, é. Não.
Mas é, de fato.
É que a Demacia Cup dura uns 10,
né?
É,
a Demacia Cup é muito rápido. Então, mas ele jogou muito bem hoje. Ele teve, tipo, igual o pessoal ele tá comentando ali no chat, o Avery Perry tá comentando, que ele teve uma reação muito boa. E ele, assim, a bot lane deles foi muito melhor que a do Gala e do Mark. E que, assim, o Mark, pra mim, foi um upgrade enorme na LNG. E eu achei que o Tarzan ter saído também ia ser um grande upgrade. Mas parece que falta uma tomada de decisão. Tipo, eu sei que o Scout é um puta de um shotcaller, mas falta uma tomada de decisão, sabe? Wei-Wei. Mano, Wei-Wei.
Não, mas o Scout no último jogo, ele queria perder, né?
Não, ele... E tanto que ele perdeu, né?
Ele se
esforçou. Ele
tentou.
Ele se esforçou. E o Wei-Wei também...
O Wei-Wei tentou ganhar.
Mais ou menos, porque ele perdeu um Baron, né?
Ah, tá, essa hora eu não
mas
cheguei
era
a ver.
Óbvio, era óbvio, foi ali que acabou o jogo. A LNG tava estompando, tava tipo, sei lá, 18 a 7. Eles estavam estompando, o Wei-Wei tava muito forte, o Gala também. E aí eles tomam, o jungler da...
TT.
É outro time? Eu não me lembro como é que é o nome
dele.
TT, Thunder Talk. O nome do jungler, o Beixuan, perfeito, Beixuan. Não ia me lembrar nunca. Que? E aí ele tava de Brand, ele entrou no pit do Barão e roubou. Cara, ele é um Brand contra um Lee Sin, faz sentido ele ter roubado, eu sabia que isso ia acontecer. E aí a LNG matou o Brand, foi lutar no mid, nesse pós-Barão, perderam a luta e perderam o jogo. Pera, porque os caras estavam de Barão.
Perderam pro Brand?
Perderam. Sim. Pro Brand.
Jungle. Maravilha. Que delícia, que ótimo.
É o pique do momento na LPL, o Shun também detonou a Tess com o Tian, né, no caso.
Pior
com
que
esse
teve muito conteúdo, eu tava dando uma olhada em vídeos, que da galera testando, principalmente. Eu participei do primeiro dia do Qualify com o Skit, e assim, eu tava cagando pro jogo e olhando os itens, eu tava muito animado de ver a itemização e tal, e aí eu fui assim, quero ver, agora eu vou ver campeões. Tinha muito vídeo de Brand explicando... Sim. Como que você faz esse
Eu não achava que o Brand... pique ia vingar, pois mano. É, eu pensei que era uma parada de solo kill.
Não, ele é legal, ele é legal. Mas eu não botava fé de também rodar tanto assim. Mas tem alguns times que usaram fora da LPL também.
Sim, a LCK usou.
Sim.
O CBLOL usou. Mas
coloca lá pra gente a vitória de side, Skit.
Vitória de side?
Pode ser o match history lá.
Vou só concordar com uma coisa. Realmente, o Lucas Ayaya... Meu ADC, pelo menos,
alguns
não é o deck.
Alguns headsides ganharam hoje, que deve ter mudado essa história.
Então é hoje.
Foi o da LNG, por exemplo.
Mas tá vendo, no começo tava bem azul, plumado.
Mas também era aqui, ó. Tipo, por exemplo, matchup close, daí ganhou Bilibili Tess, né? Uhum. Pegou pra um lado aqui. São dois times muito mais fortes. Pera, a W tá cansada, hein, mano.
A W
O Prince teve que parar aqui.
É o Prince, você vê.
Nossa, o Wayward, gente, coitado.
É que ele é novo ainda, né? Eu acho que eu gosto do Wayward.
Mas ele sempre foi o escorraçado da Tess, né, coitado.
Talvez seja importante pra ele não estar num time do
muito
topo, assim,
highlight,
aí,
né?
Aí, tipo, o que a gente tá vendo aí agora, o FPX e a L, NiP e LGD, tipo, o time melhor ganhou no Blue Side, jogou o vermelho e ganhou no vermelho.
Exatamente. Sabe? É que o time melhor ganhar nos dois.
É a mesma coisa, entendeu?
Não, o que deixa as coisas no CBLOL bizarras, porque todos os times que perderam lá do vermelho, que não são melhores que os seus adversários. Ou não jogaram melhor mesmo, não sabem jogar melhor.
Pô, é muito estranho ver uma NiP na LPL.
É bizarro, até hoje é bizarro.
Foi o começo de ligas mais diferente de todos, foi o do CBLOL, que de fato... Só o lado azul venceu. E nenhum outro poder, por exemplo, na LPL tava um pouco mais dominante, mas não foram todos.
Eu não achei, tá? Eu não procurei tudo, mas até onde eu procurei, eu não achei nenhuma liga que começou a primeira semana
todo
só o lado
né?
vencendo. 100% e também.
Assim, né?
É a primeira vez na história do CBLOL.
E também
né?
a questão de não ter nenhum time acima dos outros. É porque nem todo campeonato proporciona isso. Nem todo campeonato tem jogos
suficientes pra isso,
às
né?
vezes.
É,
pra...
LPL não tem como,
ter...
por exemplo.
A LPL, às vezes, tem time, lembra? Tem time que só vai jogar a partir da semana 3.
A JDG ainda não jogou, por exemplo.
Pois é.
Ainda vai demorar pra jogar.
dificulta também ter. Do lado azul. Desculpa, do lado azul.
Entrou o Flandre só na JTG.
Ganhar um e perder um que não tem.
E agora tem outro Sheer. Top também.
Mas aí vai ser sub, né?
Vai ser.
O Sheer.
Aí o Iagal, né? O Iagal também. O que vocês concordam comigo? A gente não viu ainda a JTG jogar, mas pra mim, o Iagal é um downgrade comparado ao Knight.
Eu ia Gaun, era o Knight.
Knight foi pra BLG.
É que eu acho que o Knight é pipoca de jogo importante. Eu sempre tive essa impressão dele.
É o Tarzan.
Ele costuma ter o ano inteiro bom.
Sim.
No jogo mais importante ele não aparece.
Na grande final ele não aparece.
É o Chovy? É o Chovy da LPL?
Não, o Chovy ainda ganha LCK, né?
Eu sempre tive... Eu lembro que eu tinha essa discussão. Eu lembro que eu tinha essa discussão com o Cálice, né? De jogadores que pra mim tremiam em playoff. Pra mim, o maior exemplo disso na LPL é o Knight.
O Knight ganhou esse último caster, esse último split, pelo menos.
Sim.
LPL.
Regionalmente...
Ele ganhou... Eles estavam na Golden Road.
Mas assim, mas antes mesmo...
E no MSI ele jogou muito. Tanto que eu falei, no MSI ele não...
Mas quem eliminou os coreanos no MSI foi a Bilibili, né? Tipo, eles ganharam da T1 na Winner, e aí depois a Bilibili tirou a GNG e a T1.
Isso.
E aí eles ganharam da Bilibili na final, que...
E a Bilibili, foi muito mais interessante ver a caminhada da Bilibili do que a da JDG.
Foi.
Né?
No final, sim.
É verdade. Mas em internacional. Se bem que no MSI ele jogou bem. Mas overall, o Mundial do Knight ele some.
Tipo, o MSI foi contra a Bilibili. Então vira um confronto
regional.
Que ele conhece.
Virou uma LPL.
Agora eu entendi o que você quis dizer.
Se fosse JDG e Bilibili final do Mundial também.
Eu acho que era.
Ele teria feito a Golden Road.
Sim.
Eu acho que sim. Se alguém tivesse eliminado a T1 por eles, mas a T1...
A T1 cresceu
muito. A T1 fez a mudança, o shift de meta no playoff, que ninguém esperava e ninguém soube adaptar até o final.
Sim. Foi muito bom.
Bom.
Fala de CBLOL então, né?
Chegou a hora.
Todos os times empataram, é isso. Muito obrigado.
Obrigada pelo conteúdo aí, galera.
Eu vou abrir a transmissão no sábado, que é a semana que eu faço
o
lobby, né?
O Shrek dançando lá.
Vou abrir então, pessoal. Bem-vindos à semana 1 do CBLOL. Bora começar de novo.
Agora sim, começando de fato.
Começar... Será? Pode todo mundo. Dá pra todo mundo ganhar? Não dá, né?
Tem time tipo. A Fúria vai jogar os dois jogos no Blue.
Não, a Fúria não.
Mas dá pra todo mundo sair um de novo.
Dá pra ficar 2-2 de novo. Não, pera.
Dá pra todo mundo ficar 2-2?
Tem que ver se não vai ter confrontos que obrigam um time do sábado e domingo até. Se bem que depende dos jogos do sábado.
Eu acho que dá. Todo mundo sair um.
Não vai acontecer.
Não dá pra todos os jogos. Se for pra acontecer
não
isso,
dá pra
não vai
ser
todos
só.
Não vai ser só, né?
Porque o Fluxo, que era o que a Tabs ia falar, joga 2 no Blue Side e NTZ joga 2 no Red Side.
Isso.
E aí, assim, eu vou estar bem curioso, assim, vou estar de olho no jogo da NTZ. Porque é um time que vai ter que se preparar pro final de semana inteiro jogando Red. E é aquilo que eu falei, na primeira semana, talvez se prepararam mais pro Blue.
Isso.
E agora a NTZ é um time que vai se preparar só pra Red
e agora
Red Side essa semana inteira.
Tem uma noção melhor do meta e do patch como um todo, porque começou de verdade as ligas, né?
Sim. Então, também.
E agora vai dar o shift, né?
O que vocês acham que faltou de escolha? Ou de itemização dos campeões que foram usados? Ou vocês não sentiram falta de
escolha?
Eu acho que a gente tem nossos poréns, assim, de tipo.
Coloca lá nos match history lá de novo. É porque, assim, eu acho que um pick que foi muito importante internacionalmente foi a Nico. Mas eu acho que ela teve muito ban no CBLOL, não foi?
Foi bem focada.
Porque eu tenho uma lembrança ainda
só
de...
Só teve o do Greve do Team, não foi? Teve mais. Esse foi o do Greve. Aí teve um ali da...
Kabum. Foi o House.
Teve do Fluxo também.
Ali, o
Jean, e esse é o do Team.
Teve quatro, Nico, então. Tá bom.
E de bans teve também.
Bastante.
O que eu senti falta... Foi do Cork.
O Cork é outro
eu
importante.
Eu acho que eu senti falta de Cork. E não é como se a nossa liga não fosse acostumada a usar Cork.
Foi o Envy que perdeu.
Mas eu acho que a gente não tem tantos bons jogadores de Cork.
Mas o Cork, você faz uma lemolência e fica lá atrás só malemolando no cara, pô.
Mas eu acho que, historicamente, os caras nunca gostaram tanto, assim, de jogar de Cork. Eu acho que alguns jogaram quando precisava e eu não consigo apontar um cara que pra mim é muito bom de Cork.
Chama o Tokers aí.
Verdade.
O Tokers era muito bom de Cork?
Ele era
bom de Azir Cork. Ele era bom de Ryze, né?
Pra mim era Ryze e Azir, assim, o que eu me lembro mais dele.
Mas ele era decente de Cork também, sim.
Uma escolha que aí também, focado um pouco nos bids, não que ela passou batida, mas eu acho que a Orianna poderia ter tido uma prioridade maior.
Eu acho que é bem mais a cara do CBLOL.
Do que ela teve.
LPL,
do que o Cork.
A Orianna, eu ainda acho que ela tá naquele grupo dos melhores midlaners do momento. E eu acho que principalmente a mudança do ápice da tempestade não estando tão forte assim ajuda ainda mais a presença da Orianna. Porque ela tendo mais segurança pra fazer a fase de rotas dela, o impacto dela depois vai ser gigantesco.
Ah, mas de escolhas não. Eu quero ver se alguém, mano, eu quero ver alguém fazer o Odir de DPS aí pra ver se aparece. Eu tô curioso pra ver se é essa brincadeira. Que não é nem DPS, você faz Lyandra e depois você faz tanque.
Sim.
Quem tava definindo isso era o LS também essa semana. É o tópico do ano dele inicial.
Disseram que o LS, que ele tem co-stream inglês do CBLOL.
Eu tô assistindo por ele no domingo.
Ele tava agoniado com as builds de Odir.
Isso, porque ele quer que o pessoal faça Lyandra primeiro. Sim. E ninguém, nenhuma liga tá fazendo. Nenhuma liga.
Mas
liga.
Assim,
nem
o LS sempre ficou agoniado com builds
alheias.
Né? Mas ele tem. Também... Mas eu comentei isso na minha live, né? Ele tem pontos interessantes.
Tem.
É que ele. Muitas vezes ele pega demais no pé.
Perde
tipo,
a linha.
É, ele vai too much. Mas ele tem pontos interessantes. Mas...
Ele tem pontos interessantes. O problema é quando ele neura no negócio. Tipo, quando foi a época do Morello. Que
sim.
Ele virou o polícia do Morello, né?
Ah, não, mas é ruim mesmo. Eu fiquei no Qualify vivendo, tipo,
não, mas
quanto que
esse
de
Morello
cura,
que
etc.
eu tô falando era de 3 anos atrás.
O atual também é ruim. O atual também é ruim. O corta a cura contra a Trox. Porra, bicho. Tira 100 de cura dele em 20 minutos de partida. Tá
a LeBlanc foi 100% de presença.
Sim,
essa semana.
Pior.
A LeBlanc foi 100% de presença.
Que o pessoal
foi picada
muito
só foi picada um jogo que
Nossa,
ganhou.
Eu acho
foi o da Liberty.
Mega criminosa.
E foi banida em todos os
a LeBlanc
outros.
AD?
Nossa, eu acho muito ruim.
Eu acho ela
Juro.
Bem forte, mas
com
ela tem um estilo
novos,
de jogar.
Eu acho que ela tava
mas já acabou ela, né? Acabou. Era pra ter
mais
acabado.
Mais ou menos.
É.
A LCK, ela já tava jogando no 14.1B e estão jogando de LeBlanc AD ainda.
É, não. Ainda
assim,
tô fazendo.
É porque ela tem um outro estilo que eu acho que já combina mais com a LCK. Uma parada mais de puxa rota. Aqui no CBLOL, muita teamfight. Aí faz muito mais sentido
a
pena.
Na teamfight ela é muito safe, porque ela vai lá dar um outro ataque
e volta.
E vaza. E é esse um outro ataque que importa, né?
Exato.
Será que as mudanças, agora essa discussão me trouxe um ponto. Será que essas mudanças que estão sendo feitas hoje em dia, tanto de campeões, itens, às vezes, enfim, no geral, eles estão pequenas demais? Porque, vou dar um exemplo aqui, lembra quando a gente falava dos nerfs da Zeri? Eu acho que foram 4 nerfs pra ela de fato sumir.
Uhum.
E toda vez que a gente lia o nerf, a gente ia assim, galera, Zeri morreu aqui.
E tava lá. Sim.
Não, agora mataram a Zeri. E ela tava lá. Então assim, antes, quando a gente pegava um nerf, morria de fato o campeão ou a campeã. Eu sinto que agora talvez as mudanças não afetem tanto isso. O exemplo da LeBlanc AD. Até aquela LeBlanc AD que foi nerfada, ela
também
continuou.
Sim.
Eu acho que tem uma parada mais com itens também. Nerfaram ela, não nerfaram os itens.
É, porque também mexer em item é uma coisa sempre muito complicada,
sim.
né? Você muda item, depois aí algum campeão vai ser esquecido.
Sim.
Né? O campeão que a gente comentou um pouco no CBLOL foi o Renekton, que era pra ter ficado mais prejudicado, mas continua aparecendo.
Mas apareceu pouco também. O pessoal tava comentando aqui, né, não acharam uma build legal pro Renekton. O pessoal, de novo, tava definindo build de Espada do Rei. Mas você não pega Renekton pra jogar com ele de Espada do Rei. Você pega Renekton pra ele fazer frontline, pra ele ser engager, pra ele ter uma defesa ali, pra ele ser um cara... Sim. mais resistente. Então, os viúvos do Hemodrenário ainda estão sofrendo.
Ainda sofrem muito.
E outra. Riot Games.
E...
Se você quiser corrigir o problema, tem que fazer que nem na selva, pô. O suporte, ele tem que ter item exclusivo de posição, porque não tem como.
Mas
sempre
é o que
eles melhoram o item de suporte,
veio
o AD Carry vai usar também,
veio
cara.
O nerf agora,
mas já veio
né,
nerf
pra esse
já.
Item.
Mas
agora
você
não...
suporte,
Não nerfou, porque você só não pode ter outro. Você não, agora,
ter
se você tiver outro, que você começa a ser nerfado.
Você divide o ouro,
mas
você
é
ouro.
E se na solo
que eles arrumam alguma coisa de suporte, outros vão usar.
Mas essa eu acho que foi uma boa opção pra não nerfar o suporte.
Mas como é que funciona na solo queue? Se eu comprar um item de suporte lá, eu sou top, eu acabo com a vida do meu suporte?
Você divide o ouro com o suporte.
Legal.
Isso.
Um bom jeito
de ajudar
o meu time.
O suporte da lane, ele começa a ser nerfado.
Isso, você jogando com o Duco.
Isso aí não foi uma boa ideia.
A gente vai fazer uma ranked flex, né?
Entendeu?
Vamos lá, flex.
Os 5 de item.
É, e aí o suporte se fudeu.
O suporte é o Dudu, de Sona.
Ele não vai ganhar nada.
Eu faço de brincadeira.
A gente vai gastar um ouro só pra prejudicar o jogo do cara. É, perfeito. Ótima ideia.
Um bom comentário ali do TFAD, do NMRJ. Realmente, TFAD tá muito forte, mas galera, calma, ainda não é agora no CBLOL. A gente tá no 14.1B. O TFAD no 14.2.
Na LCS pode aparecer.
Com certeza, vai.
TF, eu tô querendo que o TF volte faz muito tempo. Porque primeiro, TF Steph forte mata a Kali. Já é um bom início, já.
Sim. Uhum. Então... E, nossa, ele tem uma lane forte, um scaling absurdo. Tem vários campeões
que
ficam
bom bem
com ele. E
pode se ferrar na rota, quem ainda vai,
vai
ser.
Voltar. Exato. É que ele não cumpre o papel daquele TF que chega, cartinha, né? Carta azul, que é a carta boa, é essa daí mesmo. E dá dano. Eu me diverti muito com o TF de carta azul em dezembro, cara, que ele tava OP. Foi muito legal, cara. Mas assim, não dá mais.
É o meu segundo campeão favorito do jogo, sabia? Eu já contei isso algumas vezes.
Mas,
TF é
o
meu...
Mas o TF dele, ele cumpre o papel mais de split, né? Tipo, de ter um DPS legal na teamfight, ele não chega explodindo. Se bem que build, que eles estão fazendo o quê? Ciclo espada pra ele? Estão fazendo build de...
Pro TF, pro canivete.
Build de aquele hit forte, né? Um hit só, você é forte.
Não ciclo é espada, speed. Não. Ciclo espada, não. Não, é mais ataque speed mesmo.
Ataque speed full,
que eu tô vendo. É tipo canivete, aí pode ir pro guinso, aí tipo o crítico dele que foi bufado, né? Do Ezinho lá, sim, da passiva.
Mata Kraken, então,
mata
poderia fazer.
Kraken, uhum. Mata Kraken. Eu acho que canivete pode ser mais, faz mais sentido. E a Runan também tá mais interessante, né? Tanto pros ADCs como em geral, sim, e agora pro TF também. Faz sentido.
Mas lembrando, pro CBLOL só na próxima.
Ainda sim, demora um pouquinho, outra, galera.
O que indiscutivelmente pra mim tá bem forte, e até no CBLOL isso se mostrou. Talvez a gente não tenha tantos jogadores que tenham ela maximizada, mas a Kalista.
Kalista e Renata, pra mim, é a botlane mais forte. Não importa do Milho e do Lucian, acho que a Kalista e Renata tem muito mais a oferecer.
Mas eu argumento que nessa primeira semana de CBLOL, acho que na segunda ainda também, acho que a Félios Milho é mais forte. Por quê? O Aphelios é um ADC que você pode fazer cagada early game, que ele ainda vai carregar a partida.
Ok. Uhum.
Sim.
Então, os times não estão 100% ainda, não estão muito bem no meta, não voltaram de férias tempo suficiente pra estar aquela Kalista, mano, aguçada.
Só
pra
quem
realmente
já
fazer valer.
Tinha ela ali no bolso.
Exato.
Né?
Então, Aphelios é o tipo de ADC que você pode fazer várias cagadas, que ele ainda vai tirar 4 itens e vai carregar o jogo.
E lembrando que ele foi nerfado agora, né, nesse patch que vai entrar, né, no 14.1B, isso, né, fizinho, porque a letalidade dele tava bem forte. Foi meio que balanceado, né, digamos assim.
Não, a Kalista se... A Kalista agora tem a build de letalidade de Snowball, né?
Mano, nojento.
Eles fizeram... A Kalista só perdeu... Não, ganhou um jogo, né? Pra felicidade do Gruntar, ela perdeu...
Não, e esse jogo, a Kalista tava muito forte. Eu acho que era esse,
O de Termin... A buildzinha de Terminus...
Não era esse que, tipo...
Ah, foi o Celo, né? Foi com o Celo que eles divaram?
Eu acho que ela pegou um monte de kill no começo.
Eles divaram, fizeram
um
dive muito bom. Tava
6/0, né?
Ficou bem forte mesmo. Mas e os resultados?
Não, o Gruntar, ele falou assim, cara, se essa Kalista não ganhar, acabou, né?
Não, aí acabou.
Acabou
mesmo.
O campeão,
Porque, pô, tava muito forte.
Mas e os resultados? Vocês acham que foram o que era já esperado, né? Fora desse negócio de side, assim, tipo, os resultados mesmo em si, os times que venceram de tal time, vocês acham que foi esperado?
Não, não, não. Não,
não, não, não dá pra dizer 100%, mas eu concordo muito com que uma caster do CBLOL chamada Tabs,
não,
eu vi lá no bastidores.
Tá, legal, legal. Ela chegou a comentar.
Ela chegou falando que ela se decepcionou com a Kabum na primeira semana.
Acho que foi a decepção, mas mesmo tendo vencido uma partida.
Eu não me decepcionei com a Kabum.
Porque você
já esperava.
Já tinha expectativas dela não
essa
começar
é
o... legal.
É porque as expectativas da Kabum são assim, Maurang campeão europeu e Maurang novo Flawless.
Justo.
Não, tem meio termo.
A minha expectativa, sinceramente, da Kabum, da Kabum é finalista do split, não líder da fase de pontos.
É? Caramba. É. Eu ainda tô achando Loud Red, cara.
Pô,
a tabela em ordem alfabética tá muito forte, né?
Não, a Pen tem que tomar cuidado, ó.
A Kate tá em último.
Tipo, Fluxo agora, stop the count.
É.
Pronto, vambora.
Mano, assim...
Pior que nem deve estar com os critérios, que já tem algum critério.
Não tem critério.
Não tem, não tem.
É verdade, não tem mais tempo.
Não tem critério.
Que critério azar.
Não tem.
Mas olha assim, ó. Tipo, por exemplo, INTZ e Red. Eu não esperava que a INTZ ia ganhar. Assim, vieram me cobrar. As pessoas da INTZ, calma. Eu sei que vocês estão sendo meio tristes. Ó, bastidores foi com ele, tá? Bastidores foi ele, tá? Ou Magnéticos?
Calma, Magnéticos. Calma, vai ter espaço pra todo mundo.
Vai ter um momento de vocês. Mas já vieram me cobrar, porque eu falei que a INTZ era o 11º lugar do CBLOL. Mantenho. Até eles conseguirem, ganhar mais, eu acho que, olhando o roster, é o time que, assim, não vejo um teto tão grande, pelo que a gente viu do histórico dos jogadores. Podem ter um split histórico, o Tai voltar a jogar na fase de ouro. Podem, tipo, o Aituza se revelar um grande jogador nesse nível. O Yamp voltar a ser aquele monstro. O Ninja Kiwi continua jogando bem. Mas, sei lá, cara, ainda não boto fé depois dessa primeira semana.
Acho que o que surpreende muito, assim, no jogo da INTZ, é ver eles vencerem da Red, depois a gente vê o jogo de sábado da Red.
Uhum.
Acho que pra mim foi o que surpreendeu, porque a Red foi o jogo que terminou sábado e tava redondinho. Muita gente elogiando a Red, comentando sobre os primos voltaram, que não sei o quê. E aí no domingo eles tomaram um jogo, assim, foi um jogo que foi longo, mas que a NTZ teve o jogo, sabe?
Foi bagunçado
desde
o jogo.
Desde o começo.
Mas eu acho que não foi assim, ah, nossa, um erro ali da Red, ah, não, a Red entregou o jogo. Não, a NTZ tava no jogo
a
NTZ inteiro.
A NTZ que quase entregou, né?
Foi.
Mas assim, o que eu sinto é que não sei se vocês concordam, mas eu não vejo uma evolução da NTZ do ano passado pra cá, porque é o mesmo problema de mid-game.
Mesmo,
isso é muito estranho.
Eles sempre foram muito fortes no early game, e aí chega no mid-game...
Mudaram os jogadores
e acontece a mesma coisa,
vou puxar,
né?
Puxar pro lado do GSTV. Eu acho que a gente falava desses problemas quando eles empatavam numa semana que às vezes... eu sempre gosto da... É que não existe isso nesse momento, CBLOL. Mas o GSTV, ele sempre puxou muito pra essa discussão no sentido... com quem eles ainda vão jogar, com quem eles jogaram.
Sim.
É sempre importante ver quem tá
nível,
na parte
né?
de cima, quem tá na parte de baixo. E eu sinto que a gente falava muito desse alto e baixo da NTZ, porque às vezes eles pegavam em uma semana de um time bom, um time ruim. Um time bom, um time ruim. Era...
Uhum.
Tinha explicações lógicas.
Uhum.
Agora, esse 1-1 dessa semana, com essa vitória da Red... E aí eu discordo do Skit no sentido de eu achei a vitória contra a Red muito significativa.
Não, foi boa, jogaram
bem. E eu acho
bem.
Que a NTZ jogar daquela maneira
uhum.
contra outros times que eu vi jogar essa primeira semana, eu não vejo a NTZ na parte de baixo.
Uhum.
Eu vejo ela acima de muitas Subindo. Equipes se ela mantiver
esse... Tem que ajeitar
esse
meio de jogo, né? Que...
É.
Mas qual equipe teve um ótimo
mid-game? O Fluxo, quando
Fluxo,
estampou.
Fluxo se mantou
não,
bem.
Não, eu digo, dos dois jogos, porque assim, claramente...
ninguém, todo mundo perdeu o meu, porra.
Todo mundo
perdeu. Você pode perder um jogo...
Embora, não.
Você pode perder um jogo pelo late game.
Não, sim.
Não necessariamente é o mid game. Eu acho que
mas
é normal...
Mas o mid game da Red não foi ruim. Ou foi a NTZ que se jogou mal?
É que assim, contra a PEN... Okay. É que assim, contra a PEN nem precisou do mid-game, a verdade
sim,
foi essa.
Mas eles mantiveram. E aí, a Red também tem esse DNAzinho de chegar no mid-game e começar
pois
a fazer
é,
umas...
Pois é. É, juntou um pouco das duas histórias, né? Mas...
Não, acho que assim,
os dois lados.
Acho que todos os times mostraram potencial nessa semana, o que foi muito legal. Acho que o Fluxo, obviamente... O
Fluxo foi uma boa surpresa,
mostrou
né?
que se pegar um jogo snowballado, meu amigo, ele vai
acho
saber jogar.
É verdade, a Cade. Eu acho que a Cade teve dois mid-games interessantes.
É.
Nesse...
Sim, sim.
Que alguém comentou do chat. O mid-game da Cade realmente foi... Não
foi,
foi
o
ali
jogo...
que eles tiveram problemas.
O jogo contra a Kabum, eles quase recuperaram a partida.
Exato.
Quase recuperaram.
O Fluxo também. Não sei se vocês lembram, mas o Fluxo... A Loz começou dominante, né? Essa
foi,
coisa
eu achei
dive.
Que o Fluxo ia virar ainda.
O Fluxo começou a virar, pegando sim. dragão, e aí eles perderam o jogo.
É?
Vamos agradecer o Melão ali, que deu uma raid.
Opa!
Aí,
Melão. Melãozeira!
Tá com saudade da LGS? Não tá convidado, não, tá? Vai falar de Valorant. obrigado pela raiva.
Inclusive, vocês que estão chegando aí da live do Melão, se você tiver uma empresa.
Zoou toda a câmera ali, pô, peraí.
Peraí. O mouse caiu,
tá
gente.
Em casa, tá em casa.
Foi um coração.
Literalmente.
Se você quer ter sua marca aqui no ATR, olha só, anuncia aqui.
E tirou a tela.
Eu tirei a tela.
Jogou
agora
pro chat. Aí, ó.
Anuncia
aqui.
Pô, a gente ainda tá no early stages aí da produção.
Tá no beta a produção.
Depois assistam a intro desse episódio.
Foi muito boa.
Como assim o Serê é Raider do Melão, cara?
É porque o Serê, olha aí, ó.
Lives abertas, o Melão. O Serê, desculpa.
Olha só como vem. Olha só como caem as máscaras.
O diretor de corte sou eu, Melão, que tá com o mouse na coxa, por isso que caiu a câmera.
Mascaradinho esse Serê, hein? Olha.
Olha lá.
Não, pra ficar abrindo live, tem tempo.
Não,
pra vir pra São Paulo...
Deixa quieto.
Pós-trabalho?
Deixa quieto, Dudu.
Não, o cara sai do trabalho 7 horas, entendeu?
E não consegue chegar em
São Paulo 7:30? E não consegue chegar aqui
7:30? Tá de sacanagem.
Ah, não, Ribeirão Preto e São Paulo é longe. Se esforce.
Perfeito. Perfeito. Faltou esforço
gente,
mesmo.
Gente, isso é ironia, tá?
Faltou esforço.
Antes
é brincadeira.
Antes que alguém no YouTube comente depois achando que é sério, é ironia. Eu vou poupar pra vocês uma dor de cabeça pra todos nós.
É verdade, é feriado hoje. Era só ele ter vindo.
Ele
não
perfeito.
Trabalhou.
Não, o feriado é só da
eu
cidade.
Sei, tô...
cidade
de São Paulo. Perfeito.
Você atuou agora, achei que você tava falando sério.
Não, eu sei.
Atuou.
Gostou?
Atores contratados.
Aprendi com o Makes lá, no quem viu ele recebendo o negocinho do MVP. Pô,
eu tinha ficado triste pelo Makes, cara. Porque assim,
mas apareceu, fizeram, né, a tela dele, vocês viram?
Eu vi, postaram.
Fizeram a plaquinha, pô, maneiro demais.
Cara, porque assim, foi no dia meio tristinho. Daí a gente ouviu, né? Recebeu que não vamos conseguir passar a tela, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Mas depois, pra poder entregar, o Makes que roubou o MVP do na última teamfight.
Pois era, do piloto.
Era piloto. Daí o Makes foi lá, a última teamfight, puxou Makes dois, levou pra lá a parede, jogou, não sei o quê. Pô, Makes. Assim, eu já que não queria dar pra, eu não queria dar MVP pra LeBlanc.
Perfeito.
Já tava.
Ele consertou no caminho.
É. Ele percebeu na hora. Ele
consertou no caminho.
É, eu evitar, né, GSTB, tem umas pérolas
aí,
né,
aqui, eu já tava aqui, como é que é?
Lupintão!
Epa!
Você mandou o Lupintão?
Não, fui eu.
Você mandou o Lupintão?
Eu falei, ô, Lupintão! E aí eu saí, o GSTB me zoando.
Mas a culpa disso aí é do Lup. Muda de nick. Atrapalhando a Tabs.
Eu não posso falar então.
E a Rafa também. Que a Rafa foi chamar Tabs e Lup, tá Tabs e Lups, Lups Tabs.
Aí ela tentou se ajeitar
e errou de novo.
Mano, a gente tem um mid laner que chama Fu. O Fu deu engage.
Não, porra, e o melhor. Mano. E o outro que se chama Teu Cu.
É isso.
O Fu deu engage e o Teu Cu.
Por favor, torcida.
O Fu deu engage e Teu Cu tomou. Putz.
Galera, por favor. Desculpa, vocês que frequentam a Arena CBLOL. Eu
para
quero
com esse grito
mostrar
de guerra aí.
A torcida. Eu quero mostrar vocês fazendo a festa.
Ai, caramba,
mas
de
se
novo.
Vocês estiverem cantando Teu Cu, não tem como.
Vou deixar aqui, mano.
Boa, boa. Ó, mas, não tem mais o que trocar na tela.
Não, porque a gente pode chegar num ponto, assim, ó, Fudo Engage, Teu Cu tomou, Lupintão, comenta aí o que você achou.
Não, chega. Não, acabou o programa, acabou.
É sobre isso.
Podemos chegar neste ponto no CBLOL.
Ai, não,
é verdade.
Que ano,
Fúria,
né?
Não, isso, é. Fluxo contra Vivo Cage.
Isso porque a gente já passou por campeonatos
internacionais.
Que é,
inclusive, no domingo, tá?
E é o último jogo do campeonato.
Quem tá nessa escala?
Pera, é o Loop, calma aí.
Quem tá nessa escala
aí? Calma aí.
Inclusive, a gente já passou um pouco desse receio aí. Em campeonatos internacionais, tinha um top laner que jogava na Rússia, que era o Boss.
Ah, sim.
Então a gente tinha que ter muito cuidado pra dizer que ele, quando ele tava fidado, a gente não podia dizer que o Boss tá grande.
Não, e o pior é que, assim, a gente consegue criar um problema onde não tem.
É verdade.
Sim.
Porque, assim, não tem o Boss no Brasil. Aí começaram a inventar de chamar o FNB de FN Boss.
Putz.
E saiu o FN Boss tá grande. Inclusive, outro problema que a gente criou, que era o jogador Goku, e aí chamava de Gokuzinho. Pra nada, entendeu? Pra nada.
Aí a gente pega a fogueta na torcida com o mascote da
Furico.
Fúria. Todo mundo levanta o Furico.
Mostra então. O Furico.
O Furico ganhou pulseira, cara. Não, o Furico ganhou pulseirinha.
O Fogueto falou, vou entrar no Furico. No meio do Furico.
E o fã clube do Fu, que é o Fudiders.
Não, esse aí é sensacional.
Fudiders.
É o Loop, tá?
É o Loop?
É o Loop que vai fazer Fluxo e VKC.
É porque ele vai colar depois do Nexus, né?
V7, Loop de Udi. O de Udi não vai deixar o Tucu rolar, porque ele vai falar
Tucui.
É Tucui.
Mas tem o V7, o V7 atrás. Trai essas coisas.
Ai, mano,
tem o V7.
GSTB tá nesse jogo também, não, né?
Não,
porque
não.
Aí, G7 e GSTB junto, quando atrai merda, já
não,
era, né?
Não,
peraí.
Se vai uma.
Ah, sou eu no pré.
Uma corda vocal.
Eu vou mandar pro V7.
Não, é loop. É, V7 loop.
Eu acho que esse fim de semana vai ser o mais doído pra mim de não ser caster nesse momento.
Por quê?
Porque minha dupla era o V7.
Nossa,
e aí vai estrear essa semana. Né?
Ah.
Você ia fazer, você poderia já dar essa ponte pra ele.
Tucuí é nosso.
Não, eu vou chegar lá.
Uhul!
Eu vou chegar com a câmera e falar assim: V7, você pode chorar, por favor? Pra eu gravar você. Aí ele realmente chora, eu vou mostrar isso, vou falar foi.
Meu Deus do céu. Mas ó, vamos falar da próxima rodada então, vai,
boa,
que a gente tem aqui,
último
ó.
Último assunto que a gente tem.
Último assunto da noite.
É, porque você tinha falado, né, ponto interessante. Se um lado da zona tão forte assim, é uma semana.
Só pra dar uma força pra vocês, o relógio do notebook tá errado, tá?
Ah, ok.
Se vocês estão seguindo por ele.
Ele tá um pouco na frente.
Não, tá quase 10 minutos na
Mais
frente.
Mais 10 minutos na frente.
A NTZ joga duas vezes no lado vermelho. E o Fluxo joga duas vezes do lado azul. Isso acontece porque nós temos uma questão de ímpar em semanas. Então não dá pra deixar o padrão de um jogo de cada lado.
Bonitinho, e lembrando sempre. Que todos os times jogam 9 jogos de cada lado. É padrão.
Mas como acontece pra primeiro agora, turno, mas... você tem que fazer todos os jogos no primeiro turno, não seria possível você ter jogos todos os dias. Por isso que acontece algumas semanas que não dá pra fazer. É sempre a tentativa, ao que eu entendo, mas nem sempre.
Sim, perfeito. E agora aqui podemos ter 10 vitórias do lado vermelho também? Oxi.
Pode.
Pode.
Pode, claro. Aí a NTZ ganharia no sábado e no domingo.
Ó, os palpites seriam, a câmera pegou bonitinho aqui, ó. Meus palpites: Kabum, Cage, Pain,
Loud
e Red. Só nos favoritos.
Foi no óbvio,
foi
né?
Foi no óbvio. Você
tem algum não óbvio pra poder destacar além desse?
Loud, Luz, Pain.
Fluxo.
Eu acho que Fluxo e Kabum é um porque bom a Kabum jogo. Não mostrou tanto. A Kabum teve problemas mesmo com vantagem.
Tá, mesmo ganhando.
E o Fluxo mostrou um ótimo jogo mesmo perdendo.
Perfeito.
Acho que até um ponto que o GSTV trouxe na mesa de análise.
Foi.
Que...
saiu lá no bastidores.
Pior que eu lembrei pela transmissão, não foi no bastidores. Mas eu gostei do jogo do Fluxo.
Sim,
e é um time novo. E assim, esse Kojima, ele tem
é o Kojima,
tem
né?
algo dentro dele aí que ele tem
grande
tudo pra ele crescer
muito.
Grande
aposta
do
Academy,
cara.
Muito feliz.
Cara,
ele é
o novo,
Academy.
Né? Ele é o
ADC da nova geração, né?
É o ADC da nova geração.
Ele é bom. E eu sei que eu acabei de passar, tipo, 5 minutos boostando a NTZ, mas eu também tô de olho neles aqui contra o VKS.
Eu ia falar isso agora, porque eu acho esse VKS
cara,
NTZ
porque, assim,
bem 50-50.
Pra falar bem a verdade, a NTZ pode sair 2-0.
Pode sair.
Vendo pelos confrontos.
Assim, a VKS tá jogando legal. Pra quem assistiu Behind the Stars, pro defensor do CEO no chat, né, que tava ali mais cedo, que veio nos programas atrás.
Eu gostei, viu, da interação do CEO com o time
foi
ali no Behind
legal.
The Stars. Legal pra caramba.
Foi muito legal dessa semana.
Ele chegando, tipo, falando, galera, tipo, antes vocês... descansarem, vamos pensar por que a gente ganhou, sabe? Acho bem bacana.
Foi legal a interação essa semana dele, de como ele lidou com a derrota. Então, é um time maneiro. E a NTZ, no entanto, como vocês falaram, mostrou uma semana um jogo maneiro.
Sim.
Mas eu acho que contra a Lousa. Acho que
é que assim, a NTZ ganhou um jogo, mas foram os dois jogos mais longos da etapa já, né?
Sim,
eles tiveram o jogo mais longo do sábado e no domingo foi
a
mais longo do que do sábado.
45 minutos.
Sempre eles começando bem, escorregam no meio, aí no da Red eles conseguiram voltar e no da Liberty não.
Estão abusando do nosso novo critério de desempate, não tem mais o tempo.
Tá certo eles.
É isso. Jora, pode jogar o late game.
Então, mas se o Fluxo ganhar mesmo, seriam pelos palpites aqui, tanto do Sereia da gente aqui, seria um outro dia de 5 vitórias do lado azul.
Se eu virar
porque
o palpite...
Porque foram os palpites do lado azul, a maioria deles.
É que assim...
É esperado que o lado azul vença a maioria dos jogos.
Pra mim, o jogo mais one-sided assim, do sábado seria Loud Liberty. Eu acho que a Loud, por mais que tenha perdido da PEN, é por muita rivalidade, né, Loud PEN. Então, eu acho que seria o jogo mais... Mas, assim, pra mim que...
Mais óbvio.
Que eu acho que mais próximo
mais
da Loud.
Você acha que Loud Liberty ou Pain Fury? Acho que Loud Liberty é o mais, tipo, Loud... Assim, obrigação ganhar pro time grande.
Tá. Mas Pain Fury eu ainda não acho que tá tão assim, não. Porque a Fury até...
A Fury tem umas cartinhas da manga, né, ali, né?
Levantar uma coisa assim sobre a Fury. O Destroy não começou muito bem. Mas eu acho que o Mir, ele realmente é bom, né? O caçador Arthur.
O Ayu já fez highlight.
O Ayu é muito bom.
O Titã não estreou ainda, né? Então é difícil.
Justo.
O Zai é um monstro também, então acho que é um time forte esse time da FURIA.
Ele me explicou porque
tem que ser cuidadoso.
É que assim, tem tanto material que eu não consigo mostrar tudo.
Tá.
Né? Então, mostramos muita coisa nesse primeiro bastidores e o vídeo tem quase 20 minutos.
Pois
então, se fosse mostrar mais coisa, seria muito mais. Mas o
Drive to Strike tem uma hora.
É que é um documentário. Mas o Arthur, que é o Mir, né? É o mesmo Arthur que jogava com o Dudu lá. Inclusive, eu fiz essa
grande
interação. Pode me chamar de Dudu, ele.
Jogou na Oceania também?
Mas é que ele falou que ele quis mudar. Porque ele percebeu que Arthur era o nome brasileiro. E aí ele falou assim que, por exemplo...
Vai ficar muito comum.
Ele diz que ia achar estranho de chamar uma pessoa pelo nome...
Sendo que é o nick
sendo
dele.
Sendo que é o nick dele.
Ele só mudou porque ele veio pro Brasil, então?
Não, ele mudou na LCS.
Na
LCS, na T-League Challenger.
Ele já era...
Ele falou que... Ele deu um exemplo muito bom com um jogador que tava lá, eu não vou me lembrar. Mas assim, eu não vou chamar ele se o nick dele fosse... um pedaço do eu ia achar muito estranho. Então foi por isso que ele fez essa mudança.
Pra não ser um nome mesmo que poderia confundir com um ser humano.
Não, que é o nome dele mesmo.
É,
né?
Miru.
Mas assim, Miru. Um dos coreanos mais fofos que eu conheci esse fim de semana é o Cizi.
Miru.
Ele é muito fofo.
O Cizi?
É.
Fun fact: quando tiver. É, Loz e Loud vai ser interessante porque o Cizi jogou com o Root.
É verdade.
Na Jean, Green.
Um dos melhores times já da história da LCK.
Foi o time que ficou 0-14, né?
Mas isso aí não importa. Isso não vem ao caso.
Deixa pra lá. Importante é que eles jogaram juntos.
Não é a pauta da mesa.
Não. Sim, não. Cizi, Root, que é linguiça.
Que linguiça? Só falta ele vir pro Brasil agora, né? O que
linguiça? Nossa, seria. A gente vai fazer uma campanha pra trazer o que linguiça pro Brasil, mano.
Ele vai ser campeão, vai postar um tweet cobrando o Sereia.
Perfeito.
E a gente vai estampar mesmo.
E
na nossa casa, né?
Mesmo.
Nossa, eu faço um quadro de 50 polegadas pra você, né?
Não, é top grandes momentos da TR e o Rainbow cobrando cálice. É. Isso é como top 3, sem dúvida
isso
nenhuma.
Isso é muito bom.
Mas olha, Red e Loz, vocês veem a Loz com potencial?
Ainda não. Eu acho que a Loz contra a Red vai ser um jogo mais difícil. Contra a NTZ, acho que é even, assim.
Eu tenho um take.
Tem um hot take?
Qual seu take?
Hot take.
Qual?
O Super Kleber...
Super.
É o novo robô.
Justo.
E o robô
viu
é?
A comunicação dele? Vocês viram a comunicação dele na escuta em inglês? Cara, ele fala muito bem inglês. Ele é muito preciso na comunicação dele. E ele é louco. Então ele tem tudo pra ser o
Mas
robô.
Mas sentido de que tem jogo quem é super.
E tem jogo que ele é
Kleber.
Caraca,
muito bom.
Caraca,
será que o Kleber vai vir hoje?
Pô, desculpa a todos os Kleber que estão acompanhando, tá?
Não, pô.
Inclusive, pô, o pai dele se chama Kleber, é por isso que ele é o Super Kleber.
Então ele é o Super Kleber Júnior?
Isso aí. Sim.
Não, o nome dele é Bruno.
Não, mas gente, pra você ganhar um jogo no CBLOL, você tem que ser super, porque, pô, senão você não ganha.
Mas é o que eu tô te... Ele tem... A Tabs acompanhou um pouco mais no Academy, ele tem essa vibe de, às vezes, ele destrói o jogo... Sim. E às vezes ele não...
Não consegue performar bem, né?
Então, ele é o novo robô.
Uhum.
Assim, tá. não
É o próximo robô, né?
É o próximo robô.
É legal, perfeito, legal.
Perfeito. Esse é meu take.
Perfeito.
Super Kleber é o próximo
Concordo
robô.
Concordo com você.
Até porque o robô ainda tá aí.
Mas hoje o robô é o cara que qualquer jogador que tá começando no top,
top
lane,
né?
Tá querendo te destronar, né?
Sim.
É o que o Mylon foi alguns anos atrás.
Uhum.
Né?
Eu acho que o robô... cresceu, né, na carreira com essa imagem do Mylon e hoje os jogadores crescem com a imagem do robô, né?
Teve o Yang também, vale ressaltar que a transição entre o Mylon
e o robô talvez foi o Yang,
né?
Ali.
Uhum. É justo.
Que, acho que dá pra dizer que quem destronou o Mylon foi o Yang, né? Foi...
Mais ou menos.
O Mylon parou
um pouco
alta.
Foi o tempo, né?
Não destronou, mas assumiu o lugar.
Ah, tá.
O sucessor.
Eu acho que eles são meio... Eles estão no mesmo tempo, assim.
Justo.
Sabe? O Yang, depois também, de 2016, assim, com a NTZ não teve tantas conquistas, enquanto o Tokers ainda teve, né?
Sim.
E o Mylon teve a final, né, com a PEN?
Foi.
Que foi contra a T1, que eles acabaram perdendo.
Inclusive, aquela final. Só pra eu não esquecer, eu... Tem um fun fact do Qualify do Academy que eu tava vendo com o Skit. Teve um cara que foi jogar contra o Yang. Como que era o nick dele?
É com M. Era com M.
Era.
Chat,
pessoal do
você...
chat vai saber.
Chat,
vocês
estavam lá comigo.
Vocês
estavam lá comigo. Qual era o rapaz que jogou Dinar contra o Yang?
E assim.
Eu lembro.
O Meleca.
Olha a petulância do Meleca. Yang picou o Nar. Contra o Yang, o que já é...
Sim,
coragem.
Sim,
que já é coragem.
Coragem.
Nada, é o
aí,
cara, né?
Como eles estavam jogando no servidor...
Live.
Então, ali, ele tava usando a conta dele mesmo.
Sim.
E aí, ele tem maestria 4 de NAR.
Sim.
Como que a gente sabe que ele tem maestria 4 de NAR? Porque ele não parou de spamar a maestria pro Yang.
Não foi pro Yang.
Não foi só pro Yang.
Não
mas,
mapa.
Cara, ele não parou de
manualmente,
spamar.
Tá?
E a gente fez
hora,
a CP...
Contra cinco.
Não tinha padrão, mas ele não parava. É. E a gente, assim, será que ele bindou no mouse pra quando ele clicar...
Quando tinha teamfight, ele não
Quando
parava.
Ele apertava skill?
É, porque às vezes tem, né, um macrozinho.
Não tinha padrão, ou seja... Ele tava fazendo na mão.
Mano,
e imagina você.
É a maestria 7, tô falando que é a maestria 7.
Era 7? Não, aquilo
era
4.
Era prata, não, era prata o logo que subia, não era 7,
não,
pô.
Não era 7, não, gente.
Não era 7, não, pô.
Era 4, era a maestria 4.
É que era a maestria feiona.
aquela maestria
é aquela magrinha, né?
Magrinha.
Ah, é. É. A
7
é
bonitona. Não, a 7 é bonitona.
É, não. A 7 foi no outro jogo que ele pegou. Ele pegou outro boneco no
o
jogo
outro
2.
Que tinha... É verdade, no
esse
outro jogo
7.
Ele tinha 7. Eu não lembro qual pick
que usou. O Nari era 4, mas... jogou melhor.
Imagina você jogar de Nar contra o Yang e spamando maestria 4.
Ainda com o dedo no nariz.
4 ou 5. É,
grande meleca.
Né? Grande meleca.
Isso, Gwen. A Gwen era 7. Ah. Era 7.
Meleca, isso. Então, é o próximo já, o Super Kleber, né?
É, justo. Já achei que o Super Kleber é o próximo robô.
Assim,
perfeito.
Meleca, não desista da sua carreira de jogador.
Eu confio em
você,
você
já
Meleca.
É um ídolo.
Eu vou te ver um dia no CBLOL.
Aliás, falando nisso, parabéns pra Team GE e pra Tropa
pra
15.
Tropa,
o maior do interior. Que agora parabéns, está parabéns. No CBLOL Academy. Bem-vindo às nossas duas novas equipes. Pra quem não tá sabendo, a Academy agora
maioria
vai ter...
Maioria os nomes conhecidos, né? Maioria
sim,
de nomes conhecidos.
Sim, o Boal tá lá. O Gut... Mano, como que o Gut tá no
é
Tier
Gucci,
3, mano?
Né?
Na moral.
Agora já é 2.
O Avenger também 2. Tá na Tropa 15. Isso. O Black, que eu acho que foi uma grande surpresa.
O Black.
Muita
Black.
Gente
mas
subestimou...
Mas eu sempre gostei muito do
sim,
Black.
Sim, o Black
joga
da Academy
desde
jogou muito
foi
bem.
Do ult, ele foi do ult, não foi?
Foi. Foi.
Desde o ult eu já gostava muito do Black. Eu
ele
já
jogou na Academy da PEN revezando com o Quartz. Aí depois ele foi pra NTZ, teve mais destaque, mas sempre foi meio subestimado, sabe?
Sim,
agora acho que
Black
ele provou
bom,
mesmo.
Flair jogando, Bounty também, né? Se eu tinha.
Olha os boatos que o GE vai vender a vaga pro Flamengo. Já pensou?
Mas eu tava falando na live, enquanto estava rolando os jogos, o Shotan tava fazendo aquele time pra vender, pô.
Claro.
Assim, é o plano. Claro. É ele, o Klaus e o Eric.
Você tá vazando infos do Shotana?
Não tô vazando infos nada.
Eu só acredito no Shotana.
Não, é, exatamente.
Desculpa, parça.
Eu só acredito nele mesmo. Mas assim, eu não acho que ele... Eu não tô vazando nada, mas eu só acho que...
Imagina o Shotana começar
o plano,
a vazar coisa do time dele.
Ia ser, sim, sim. Ia ser da hora.
Foi legal quando começaram, tipo, os donos de Org vazaram que ele ia ter um time,
é,
né?
É, sim,
isso
sim.
Isso foi legal.
A vingança, né? Aham. Uh-huh.
Cara, ah, vai ser da hora quando...
E o Academy vai ser bem movimentado.
Pera, o Ball vai voltar pro Fly, então?
E vai ter... É verdade. Cara, se acontecer isso... E vai ter um
o
Mundial.
O Black
vai
também.
Ter...
O Black entrou no Academy pro Fly.
Vai ter um circuito dos Academies, né?
Isso.
Não, e vai ter a Libertadores.
Nossa, mas ele saiu meio mal, não foi? O Black... Ah, não, não foi o Black.
Black não
foi
o Black,
não. Não foi o Black. Não.
E vai ter o... Enfim. E vai ter o... É, mais dois times do segundo split. Então vai ter mais uma qualifier.
Exato, então
você
14 times. E assim, o Academy ele vai ter algumas super semanas, né? No começo vai ser segunda e terça, depois vai virar segunda, terça e quarta. A maioria dos dias, acho que vai ser 4 semanas com segunda, terça e quarta.
Sim.
E aí, depois da final do CBLOL, que vai vir a final do Academy, é uma semana cheia, completa de jogos até a final do Academy, dia 28.
É isso aí?
É.
Nossa,
legal.
Então, dia de abril.
Legal,
então...
vamos estar lá.
É.
Estaremos lá.
Não,
mandaram um Evita GSTV.
Cara... Já que a gente tá no final do programa, vou falar sobre essa palavra evita, né?
Tá bom.
Que ela não quer dizer muita coisa.
Ah, evita
que
dog?
Que é tipo, pô, evita. Mas evita. Também se você não conseguir evitar, né?
Acontece.
É, porque tipo, não é uma coisa assim, não faça, não é proibitivo.
É.
É evita, pô.
Apenas evita.
Que nem o dá uma maneirada.
Relaxa aí.
Você
acha que tá no mesmo bloco do, por exemplo, quando você vai num restaurante e aí você pede um lanche.
Uhum.
E aí você vira pro cara e fala, no capricho, hein?
Não serve pra nada.
Não serve pra nada. Você dá um incentivo? Mas aí.
Só se você for amigo do cara, que daí talvez faça alguma coisa, né? Mas.
Você se estivesse do outro lado, se o cara falasse no capricho, você não ia se sentir meio ofendido e ia não caprichar?
Não.
Ah, eu acho que eu já ia ter acostumado, né?
Esse cara tá querendo fazer meu trabalho,
tá
ele
querendo
acha
dizer
que
o que eu faço não é bom?
Quer dizer, só não vou caprichar, só por conta disso.
Eu acho que deve ouvir tanto todo dia que, tipo, ignorado.
Ah, isso. Verdade, você falou do Bounty também, que já foi multicampeão.
Não, a gente comentou do Bounty.
Então.
Uhum.
Muito legal, eu gostei de Qualify, eu tava com uma saudade.
O clima de Qualify
é
maneiro.
E eu tava até conversando para uns meninos como o Boal, que até hoje não conseguiu, tipo, engrenar na carreira. Embora seja, eu acho que o Boal é muito bom, poderia talvez estar brigando para crescer para um nível de um robô, se ele tivesse mais estável. Talvez um Qualify aberto que ele precisava. Fazer o próprio projeto, construir o próprio negócio e, tipo, ir pra frente, sabe? Às vezes é o tipo de ambiente que tava faltando pra ter uns jogadores mais parrudos.
Não, assim. E a princípio é uma coisa que o Academy não oferecia, né?
O Academy é muito confortável.
Não, não só isso. Era a base dos times, né? Era pra servir o CBLOL, não era necessariamente pra servir a carreira dos jogadores, né?
Sim.
E como eu confesso que essa parte eu não vi. Porque, assim, os times do CBLOL ainda tem aquela questão de inscrições, de...
É, é isso. Ainda... Que jogar o Academy pode ainda jogar tem... lá e cair.
Mas e esses times extra? Eles, algum time pode ir atrás de contratar?
Talvez um empréstimo, assim?
Eu acho que deveria, será que deveria ser uma outra política.
É, também acho que vai ser uma
confesso que eu não...
Cara, também não, mas como assim? Isso. Contratar, como assim?
Vamos supor assim, a Liberty. A Liberty tem o time do Academy. Sim. Eles podem fazer as trocas.
Podem contratar, pode, acho que pode fazer
esses
parceria.
Dois times extra, eles não têm um time, né? Relacionado no CBLOL.
Não tem como
mas
chegar no
CBLOL. Às vezes um cara tá sacando tanto que o time se pô, quero levá-lo. Será que aí nesse caso eles não podem?
Tá passando só.
É a nossa diretora aqui, galera.
É, da conferência tá tudo certo. Cara, não sei também,
vou
mas...
Vou procurar saber dessa informação.
É. Interessante.
Semana que vem
que
a, gente
a gente traz. Porque mas vou procurar saber.
Mas acho que deve poder trocar, vender jogador. Lembrando que o time que os times classificaram tem que manter pelo menos 3 jogadores, porque a vaga é dos jogadores, não é da Org. É.
Perfeito.
Mas vai ser legal também, mano, ter o 15 de Piracicaba no CBLOL Academy. Alete de Piracicaba vai estar representando. Vou estar torcendo abertamente pro maior do interior.
Maior do interior.
Maior do interior que fala, né?
É.
Sim. Que agora é o Guarani, né, na verdade.
Puta.
O Guarani tá vendendo camisa na Coreia.
Sério?
Sério.
Você ficou sabendo dessa história?
É, uma cantora, ela apareceu vestindo uma camisa do Guarani e virou uma febre lá.
Nem a Paula.
Era uma versão antiga, era uma versão... E aí não foi só essa, apareceu um outro também.
É, tem agora várias camisas do Guarani.
E aí aconteceu o seguinte, Skit, uma loja de departamento esportivo aqui no Brasil teve as camisetas do Guarani esgotadas.
Meu Deus. Porque a cantora usou.
Exatamente.
Nossa, é sempre assim, né?
Meu Deus. Surreal.
É, ou seja, hoje a gente trabalha aí com São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Guarani. Os quatro grandes de São Paulo.
Aí os santistas que se depois se resolvam contigo,
Santos,
né?
Tem time.
Acabou?
Acabou.
Perfeito, né, galera?
Ó. Gostou desse programa nos patrocínios?
Erros à parte, desculpa pela câmera voando algumas vezes.
A câmera, ela caiu.
Ela deitou dentro do OBS, ela caiu dentro do OBS.
Não, eu tenho uma mesinha, aquelas mesinhas de cola, vou trazer depois.
Não, demorou.
Mas, ó, foi... É uma das coisas que a gente definiu pra esse ano, agora falando de coração bem sério pra vocês mesmo. Esse ano, o ATR... Vou falar com sinceridade mesmo, nós vamos levar o ATR a sério esse ano. Então, sabemos que... Nos últimos anos, a gente deu, sim, uma folgada. A gente deixou um pouco mais em segundo plano. E o que é normal, esse tipo de coisa do nosso lado. É um dia que, às vezes, a gente tem de descanso. É um dia, sim, às vezes, que a gente tem alguma outra coisa para fazer. Mas eu sinto que isso aconteceu muito depois da nossa saída do GE. Pra quem não sabe, a gente teve um ano que a gente fez parte do Grupo Globo, né?
Aquilo lá mexeu com o calendário pra
A gente tava num formato muito bom, aí veio o convite, e aí quando a gente saiu, teve aquele desânimo.
Dá uma sensação de reconstruir também, né?
E aí a gente acabou falhando um pouco nessa reconstrução, sendo bem sincero. Eu sei que tem pessoas que gostavam muito do ATR, que desistiram do ATR por conta da falta de programas, com a falta de calendário. Mas sei que estamos só em janeiro, mas a gente já pôde demonstrar que nesse mês a gente já está fazendo algo, buscando...
Já foram 100% no mês de janeiro.
Pois é, né? E assim, fizemos o programa presencial de novo.
Pela primeira vez em 2 anos.
Eu coloquei na minha cabeça que eu quero muito que o ATR seja presencial esse ano, só que, de novo, faltam recursos pra gente. Então, se você tiver uma marca, estamos abertos a ouvir qualquer oportunidade. De novo, nossos e-mails de contatos de qualquer um de nós tá nas nossas redes sociais, é só mandar uma mensagem.
O Serê também.
A gente manda, talvez ele responda até antes do que a gente, mas mandem. Todo mundo tá fazendo stream também, eu que não tô conseguindo por conta da minha nova rotina, mas o GSTV tá fazendo stream todo dia, jogando LoL, jogando Summoner's War, o Skit tá fazendo stream, fez os qualifies, tá fazendo diversas lives. Tem um podcast novo, que daqui a pouco ele vai falar sobre esse podcast de jogos. Inclusive, quero ser convidado pra falar de Sekiro.
Opa!
Quando sair a expansão da Elden Ring, eu te chamo.
Demorou. Que eu gosto bastante de Souls-like. Mas é isso. Então, não só pra dizer que a gente tá vendendo, mas pra você que acompanha a TR, a gente voltou. E eu falo isso de verdade. A gente voltou de verdade. Não vamos fazer toda semana, porque é um processo... que ainda é bem difícil para todo mundo, mas a gente vai tentar pelo menos uma vez no mês, a cada 15 dias, sim, a gente vai vendo. A gente vai ver também de fazer na casa do Skit, às vezes, o Skit também tem um ambiente, vamos tentar para trazer num outro ambiente, às vezes para não ficar pesando aqui todo o ambiente da casa do GSTV sempre. Na minha não tem condição de fazer, eu não tenho uma estrutura como essa. A Tabs também tem uma vida que ela vai pro Rio,
uma
volta.
Uma vida flexível.
E o Serê, ele continua com a gente, tá? O Serê, ele continua com a gente. É, mas ele mora em Ribeirão Preto, ele tem um trabalho, o famoso CLT das 8 às 6, das 9 às 7. E o Cálice e o Lunácio, acho que não viramos no mesmo momento. O Cálice, quem gosta do trabalho dele, sabe que ele tá no Mais atualmente. Fico muito feliz que ele tá lá. Então, acabou que a gente nunca teve uma conversa, a gente nunca teve um desligamento oficial, sim, nem do Cálice, nem do Lunácio. O dia que eles quiserem aparecer aí, eles serão muito bem-vindos. Mas, em teoria, nós quatro aqui somos o ATR a partir de agora. E é isso.
E o Serena.
Nós cinco.
Nós quatro, nós cinco. E isso. Pretendemos, às vezes, trazer pessoas para conversar.
Uma boa.
Dependendo quando a gente tiver disponibilidade de estúdio, vamos tentar levar pessoas que gostam de ligas internacionais. Às vezes a gente faz programa de CBLOL e aí a gente pode levar quem fala de CBLOL também. A gente não vai ficar tão fechado como eu sempre quis manter o ATR nesses 7 anos, né? Já tem 7 anos de ATR já.
Tem 7 anos de ATR, Dudu.
A gente já tá nos 7 anos da ATR. O Skit tá comigo desde o começo, né? O Skit entrou nos primeiros programas.
Sim.
Mas é isso.
Que coisa.
É, desculpa demorar pra falar, eu sei que muita gente nem deve estar assistindo isso, mas eu acho que eu precisava dessa conversa com quem gosta da ATR, porque eu gosto muito da ATR. Sim. E eu sinto que eu tava falhando com ele e agora a gente não vai falhar mais, tá?
É, só responder do chat, que falaram sobre financiamento coletivo, aí pedir doação. É, a gente já tinha falado sobre isso no começo, sim, do programa, até inclusive a ideia inicial era levar o programa sempre pra estúdio, mas o Dudu já falou hoje também que seria um investimento grande, e aí por isso a gente tá fazendo nas nossas casas, sim, assim, montando a estrutura, que pra gente acho que é uma coisa que ficou até legal. Temos aqui a nossa participante botando a cara na câmera aqui no cantinho.
A nossa nova diretora.
Mas, enfim, muito gostoso receber todo mundo aqui. É, só como o Dudu falou, acaba tendo um tempo mais de setup, de locomoção, sim, de vir, e toda semana fica um pouquinho mais complicado, acho que até pra todo mundo mesmo, mas trazer os, sim, principais programas. E a gente vai montar, né, o financiamento, LivePix.
Vamos.
Vai trazer essas edições também, essas coisas.
A gente chegou a fazer alguns de apoio, assim, mas eu sinto que eram programas que era difícil da gente criar. O Apoia-se, que tinha muito uma coisa. O Apoia-se tem isso, né? Dos grandes canais. É. A pessoa faz uma assinatura.
O que
mas,
dá em troca.
Mas ela,
né,
tem algo, uhum, em troca. E infelizmente a gente não consegue dar essa coisa em troca. Então talvez o LivePix é legal, porque pelo que eu vejo no LivePix, o pessoal manda uma mensagem.
Manda uma mensagem na tela.
A gente abre um momento pra responder essas mensagens. Claro, isso. A gente vai ter que cortar o que não pode.
Não, inclusive, não, e outra. Mandar sub aqui na nossa live, aqui no canal do Dudu, que também é. Enquanto o Dudu não estiver fazendo live, é tudo da TR, né?
Sim,
então,
sim. Não,
qualquer coisa também, se o Dudu for fazer aí, vai ser um...
Tenho vontade de fazer, mas não tenho tempo.
Um cuidado
agora
dele pra...
Ó, Dudu, falaram isso. Uma coisa interessante. O Especial 200 vai sair algum dia?
Esse a gente vai fazer naquele estúdio, tá? No estúdio da MVP.
Nossa,
vai
ter que juntar o Beru, o Lunácio, o
Alete.
Alete tem que participar também. É. Então, o 200 ainda vai demorar talvez um pouquinho mais, mas... Vamos tentar fazer esse ano ainda.
Isso daqui a uns 5 anos sai.
Não. Vamos tentar fazer esse ano.
Não vai.
Vamos parar de postergar as coisas da TR. Nem que um episódio seja o 200.
Nem que seja com uma câmera mostrando a TV pra mostrar a jogada. A ideia é fazer, né?
É verdade, é isso.
A gente vai,
por isso que a gente fez aqui hoje, foi assim.
Aí, ó, Lucas Ayaya meteu o subizado.
Opa,
tem que chamar
obrigada,
o sub.
Começamos.
Obrigado.
Muito obrigado. Então, toma, é isso. Ganhou a canequinha de café ali. Mas... É isso. E também queria agradecer aqui a K.
Já ela aparece K aí pra agradecer de novo.
Vem cá, K,
dá um tchau
pra
gente.
Que não somente foi super acolhedora aqui com a gente na casa dela, mas também, pra quem não sabe, é ela que praticamente deu pra gente o pacote gráfico do ATR.
Sim.
Que ela é...
Dá um
fantástica
tchauzinho aqui na câmera.
É fantástica.
Gente, ela é maravilhosa. Ela montou
o
cenário. Fofinha.
Obrigado também.
Obrigado, cara.
E é isso. Então, até o programa da semana que vem.
Até semana que vem, galera.
Deixa vocês falarem aí. Eu sei que os dois aqui estão fazendo live. Deixa eles chamar pra live deles também. E, mais uma vez, quem não assistiu o programa dos bastidores, se você não assistiu o programa dos bastidores, assiste lá. Saiu hoje.
Tá muito bom.
E tá no formato
novo.
Tá aprovadíssimo.
Tá no formato
tá
bem diferente.
Demais.
Quem
Tudo
gosta muito
parabéns.
Das piadas, das brincadeiras, talvez vai ficar um pouco triste comigo, mas eu tô tentando trazer um lado que é um lado da emoção, é um lado do... que não existe competição só de coisas boas.
Sim.
Existe a piada, existe a brincadeira, nós somos assim, mas existe também os momentos sérios, os momentos de tensão, E esse é o intuito desse do bastidor. Não mostrar o bastidor só pra mostrar quem tá nele, sim mostrar a emoção que tem por lá, seja ela boa, ruim, seja ela de raiva, de remorso, de tudo. Então, esse é o objetivo do bastidores que eu tô tentando fazer com a
minha. É que o CBLOL começa muito lua de mel, né? Daqui a pouco começa...
Ah, é? Daqui a pouco...
É. E aí que vamos começar com os desafios.
Ah, quem diga que já começou nas redes sociais.
Sim. Opa!
Opa!
5 inscrições de presente.
Olha
aí.
Que isso, pô. Salve! Sabe. Muito Mateus. Obrigada, Matheus.
Boa!
Olha essa. Valeu Monstro. De verdade.
Deu até um hype trem, eu nem sabia que tinha isso na minha live.
Aí, pô.
Muito também, obrigada,
primeira
cara.
Vez em uma dessa, emoção pura.
De verdade.
Isso aí.
Ó, tem o um link do vídeo, depois, valeu, galera, é só jogar lá no CBLOL, o CBLOL
tá
já
canal,
aparece.
É, tá no canal
do YouTube.
O canal
do CBLOL do YouTube
eu vou
vai aparecer nos primeiros
descrição
vídeos.
Também, aproveitando que... Eu Sim. sempre vou deixar o link dos bastidores aqui no ATR. Você tá ouvindo a gente pelo Spotify. Ah, voltou o Spotify, tá? Semana passada eu demorei um pouquinho, e essa semana eu não vou demorar tanto. Vou tentar fazer hoje mesmo, beleza?
Beleza. Agradecimentos?
Gente, obrigadão por ter acompanhado como sempre. Como o Dudu falou, né, a gente tá com algumas outras coisas rolando no momento. O GSTV tá com as suas lives das 7 às 13, né?
Das 7 às 13, todo dia lá no meu canal. Segunda a sexta.
Tá mandando um Summoners Wars maneiro, um LOLzinho maneiro.
É,
tá...
morto de sono lá e todo mundo também morto lá. E isso. A gente fica lá conversando pra tentar
ótimo,
ficar acordado.
Pra ficar acordado, é isso. Perfeito.
Eu ainda tô achando um horário pra minha live, mas eu fiz os qualifies todos agora. Eu tava pensando em mudar pra amanhã ainda, mas... Difícil acordar cedo, né?
É bem complicado, cara. Pô, eu acordo... Cada dia eu vou acordando mais tarde, assim.
Né?
Segunda
é
eu acordo às 6. Aí, pô, eu já acordei 6:30 e já... Nossa, moída.
É isso
assim.
Mesmo, isso é verdade.
Mas eu vou achar. Prometo que até semana que vem eu
pô,
acho.
Pô, eu dormi à tarde hoje. Eu dormi umas 2 horas hoje.
Sim,
só pra
eu
dar
também tô passando por isso
tem
também.
Tem que ser isso. Mas eu tô com um podcast novo que amanhã tem um episódio 3 que a gente vai falar de... Amanhã a gente vai falar bastante de pau, né? Falar bastante de pau.
É muito
opa!
Bom o jogo do pau.
Tá rolando bastante
pra
pau.
Quem gosta.
Essa semana eu peguei muito pau. Então eu tenho que falar sobre
é
isso.
Bom,
mudei
é bom,
de ideia. Eu
é
não
bom.
Quero participar do seu programa pra falar de seus lives.
Quer falar do jogo do pau?
Eu quero falar
que
de
papinha,
jogos
hein?
De stealth com você.
Beleza, vamos lá.
Quem é das antigas vai se ligar nisso aí.
É, mas a gente vai... E amanhã, lá no meu canal, eu divulgo o horário, mas deve ser umas 6, 7 horas da noite também. É isso, é nóis.
Valeu, galera. Brigadão. Tô com essa promessa aí também de fazer mais lives. Tô esperando acontecer algumas coisas. Mas pra vocês aí, que eu acho que é a maioria, se não todo mundo aqui do chat, que gostam de LoL Internacional, vai sair novidade nos canais do CBLOL. Em breve, saem novidades aí. Também tô acordando super cedo pra acompanhar todas as ligas, tudo que eu posso. E vamos que vamos, né? Aqui a gente tá aqui pra falar disso também.
É o último agradecimento aí, última coisa que eu queria falar, pro pessoal também compartilhar o vídeo.
É verdade.
Então manda
isso,
o vídeo pra
favor, galera.
É verdade. Vamos voltar esse incentivo, assim, de divulgação.
Vocês ajudam muito a gente.
Obrigado pro GSTV. Né?
Obrigada, GSTV. Palmas pro GSTV.
Que isso, cara. Imagina, GSTV, gente. Não, vocês estão em casa, gente.
Inclusive, a gente tava batendo cabeça, discutindo de como que a gente ia fazer o ATR esse ano.
GSTV,
e aí a ideia foi dele. Então, obrigado, GSTV.
Só relembrei uma ideia antiga.
Não só pela casa, mas por lembrar da ideia que realmente passou batida. E eu, assim, presencial acaba, assim, vamos fazer em casa. Boa, beleza, vamos... E... Acho que é isso, então. Até o programa da próxima semana. A gente também vai achando um jeito de não virar uma bagunça, mas quem acompanha o ATR sabe que a gente sempre foi assim. O ATR não é pra
essa
ser entendido.
Só temos pra ser aproveitado.
Exato.
Mas é isso. E, claro, quem vai lá no CBLOL sempre a gente vai estar por lá. Quem colar lá no estúdio... Tira foto com a gente, conversa com a gente, sempre que puderem, estamos lá.
Ganhem pulseirinhas.
A galera aqui fica mais lá no estúdio de trás, então às vezes é mais
difícil. É, todos nós.
Mas
né?
Eu tô ali pra fora, agora eu fico lá fora.
Dudu, você tá mais tempo encerrando que falando de licença, vou apertar o botão de parar. 3, 2, 1, tchau,
tchau.
Pessoal.
Tchau!